Prazer de apresentar a Mike Schurman, que é uma coordenadora no âmbito das políticas e da promoção dos direitos das crianças e da sua participação. É coordenadora no Aerochild e tem dedicado a sua vida a trabalhar na promoção dos direitos das crianças e no reforço da capacidade dos atores nacionais em promover a sua participação e efetiva nas áreas relevantes. Portanto, eu daria imediatamente passaria a palavra imediatamente, porque ainda temos um debate que seria bom fazermos ainda esta tarde para podermos aproveitar destes excelentes oradores e, portanto, ficaremos com algum tempo para fazermos perguntas sobre a generalidade das apresentações. Mike, the floor is yours.
Muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação feita. Ainda há pessoas que vão entrar nesta sala. Eu gostaria de agradecer o convite, poder falar aqui nesta sala do Senado em Portugal. É uma honra poder falar em nome da Eurochild. Eu gostaria de dizer algumas palavras sobre a Eurochild, a organização para quem eu trabalho. É uma rede europeia que compreende organizações que trabalham em prol dos direitos das crianças. Nós temos organizações não governamentais, temos organizações conduzidas pelas crianças, outras associações. Fazemos o nosso trabalho a nível dos direitos das crianças, três prioridades. A primeira é lutar contra a pobreza da criança e exclusão social, é de institucionalizar as crianças, ter a certeza que a criança cresce nesse sentido e a colocar os direitos da criança no coração da Europa. E para alcançar esta prioridade, estas prioridades nós trabalhamos com vários membros, temos membros em Portugal, um destes membros está aqui na sala connosco e também trabalhamos diretamente com as crianças e os jovens, porque nós achamos que é muito importante envolver as crianças em todo o trabalho que fazemos. E para fazê-lo, começamos a desenvolver uma estratégia de participação das crianças. Há 3 anos começamos com um grupo de crianças e de jovens e um grupo dos membros da Eurochild que tem experiência para desenvolver uma estratégia de participação. Nós queríamos ter a certeza que as crianças podem participar do nosso trabalho de defesa para influenciar as políticas a nível nacional, internacional, para desenvolver, para nos ajudar na planificação das nossas estratégias e organizar eventos a médio e longo prazo, e queríamos envolver as crianças nessa organização. Após 6 meses, esta estratégia estava pronta, preparada por crianças e adultos, e decidimos que, portanto, esta parte da estratégia era o Conselho Eurochild, que é um órgão onde as crianças participam, e também definir fóruns da Eurochild para envolver as crianças com deficiências, envolver as crianças de diferentes grupos etários, diferentes geografias, para ser realmente inclusivo. E nós fizemos um piloto em 3 países e depois vou falar acerca desse aspecto mais tarde. E também estabelecemos um grupo com membros da Eurochild a nível da participação. Estes membros têm uma experiência muito diversa, vêm dos ONGs, outros vêm do meio académico, outros são jovens que estiveram envolvidos desde que eram pequeninos, que ainda querem partilhar as suas experiências. Portanto, esta era a estrutura que definimos. Este conselho, podem ver algumas fotos no ecrã em relação ao trabalho que é feito. Este termo acabou em abril. O seu mandato, perdão, abriu em abril, durante 2 anos, e um novo conselho destas crianças foi estabelecido, e o membro mais novo tem 11 anos e o mais velho 16 anos, vem da Irlanda até à Ucrânia, Bulgária, Chipre, Finlândia. As crianças são oriundos de diferentes países na Europa e estão a ajudar-nos neste trabalho de advocacia, de defesa, e as crianças foram muito ativas, vêm no Dia Internacional da Criança, no dia 29, foram ao Parlamento, já fizeram isso durante 2 anos, encontraram-se com membros do Parlamento Europeu, membros dos parlamentos nacionais para falar das suas preocupações, de questões diferentes, e alguns membros do Parlamento estavam muito abertos a nível das suas preocupações, outros não tanto, e não sabiam porque é que as crianças vinham-se reunir. Portanto, fizeram um esforço, reuniram-se, encontraram-se com as crianças e com Eurochild UNICEF havia uma sondagem. Esta sondagem, o estudo, está na internet há um ano, e colocávamos perguntas às crianças sobre as suas escolas, os seus direitos, o que é que acham acerca da Europa, acha que a Europa é importante e porque é que a Europa é importante, quais são as suas preocupações chaves nas vossas vidas, e todas estas perguntas. Eurochild e UNICEF desenvolveram estas perguntas, nós tínhamos muitas perguntas que queríamos colocar e depois fomos ao Conselho Eurochild. Estas são as perguntas que queremos colocar, o que é que acham, e depois tivemos a sua reação, houve comentários críticos, reações, sugeriram palavras diferentes, adaptamos o questionário e depois as crianças ajudaram-nos a disseminar o questionário em toda a Europa. Tivemos 20 mil crianças que responderam a este questionário e os resultados podem encontrá-lo no nosso site web, mas tinha a ver, o resultado era sobre as preocupações. Primeira preocupação, as crianças mais velhas estão preocupadas em ter um emprego quando vão se tornar mais velhos, quando sair da escola. A violência também é chave, e as alterações climáticas, que também não é surpreendente a nível de todos os protestos relacionados com as alterações climáticas. Um dos aspectos, podem ver aqui uma fotografia do Constantino que falava nas Nações Unidas, já foi mencionou sobre um dia para debate. O Constantino faz parte do nosso Conselho das Crianças e estava lá para representar as crianças europeias neste debate, e fez tão bem que depois foi convidado pelo Michel Bachelet, que era o coordenador das Nações Unidas, e convidou para as celebrações em dezembro das comemorações dos direitos. E as crianças estavam muito ativas em promover os seus direitos, falavam com as pessoas, com os nacionais, foram à televisão, à rádio, etc., falaram com os políticos, como eu mencionei. Nós temos este fórum Eurochild, que houve um piloto em 3 países. Avaliamos o que funcionou bem e o que não funcionou, o que fazer diferentemente. Em Malta, Bulgária e Estónia, envolveram as crianças de contextos muito diferentes. Havia crianças portadoras de deficiências, crianças migrantes, ciganas, grupos LGBT. Portanto, Um dos exemplos é da Malta, porque a Malta, o país de Malta é um país muito pequeno, foram a todos os países neste país para falar sobre os direitos das crianças e após perguntaram às crianças desenhar uma t-shirt e o que é que era importante, porque é que era importante ouvir as crianças. E a campanha, vocês são importantes, 80, 100 t-shirts, foram levadas ao Parlamento Europeu. Aqui temos uma fotografia de duas crianças que foram a Malta apresentar as suas campanhas. Portanto, isto é a estrutura interna da Eurochild. Nós organizamos conferências cada dois anos, fazemos isso em conjunto com as crianças. A última conferência era sobre o tema, como é que as crianças deviam participar na tomada de decisão pública. Foi organizada na Croácia, no final de outubro, em Opatia, e a conferência foi organizada em conjunto com um grupo de crianças que ajudaram a serem os facilitadores. Não é uma conferência como esta, onde vão ouvir discursos, não é como esta, mas é uma conferência muito interativa que organizamos. Tivemos muitos workshops, fomos a visitas de estudos, organizamos uma biblioteca viva. As pessoas que tinham alguma história a contar podiam se tornar num livro, podiam ir buscar este livro, falar com o livro sobre a sua experiência desta organização. E antes desta conferência preparamos um documento de referência. Quero partilhar convosco alguns dos seus resultados. Isso exigiu muita organização, como envolver as crianças na tomada de decisão pública. Portanto, a forma mais eficaz para convencer os decidores políticos, e 72% disseram que conduz a melhores serviços, têm que estar conscientes quando consultam as crianças. Portanto, investir nos serviços é importante. Os programas escolares, se investir nos programas escolares, as crianças vão se tornar melhor e haverá um impacto no trabalho que é feito com as crianças. 69% das crianças disseram que é um direito, está consignado nas Nações Unidas, na Convenção, artigo 12, e 68% diz que ajuda as crianças em serem capacitadas, mais capacitadas. Isto é verdade, a nível da experiência que temos em trabalhar com as crianças. Já havia crianças, quando nós começamos o primeiro conselho Eurochild, uma das crianças eram muito novas, muito tímidas, e estavam a pensar, o que é que estou aqui a fazer? Mas fazemos muita formação, muito trabalho com estas crianças, portanto tentamos apoiá-las para se tornarem representantes a nível do direito que têm para se reunir com os políticos, e isso funciona. Funciona muito bem, mas eu tenho também de dizer que algumas das crianças que nós trabalhamos recentemente, falamos com as crianças neste conselho e falaram-nos nos problemas que têm. Por exemplo, eles tinham reuniões com os seus ministérios, como o Ministério da Educação, e os ministérios e os políticos disseram, só estão a causar problemas, porque é que temos que ouvi-los? E a criança a quem lhe foi dito isso ficou um bocado chocada. E outras crianças disseram no grupo, nós também tivemos experiências semelhantes, porque estamos a causar problemas, porque é que temos que ser ouvidas? Portanto, existem muitas pessoas convencidas que é importante, mas também existem muitas pessoas que não sabem porque é que é importante ouvir as crianças e porque é que é o direito, porque é que é o seu direito de ser ouvida. E o contexto político ao nível europeu? A base é a Convenção das Nações Unidas, o artigo 12, já ouvimos falar. A nível europeu nós temos o Conselho da Europa, também já ouvimos que existem recomendações sobre o direito dos jovens abaixo de 18 anos de participar. Aí nós temos ao nível europeu a recomendação da Comissão Europeia para investir nas crianças. Esta recomendação tem três pilares. O primeiro pilar é sobre o direito das crianças em participar e poder se participar na tomada de decisão sobre as políticas, planeamento das políticas e outros, e também apelar às crianças mais desfavorecidas na nossa sociedade. E temos o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, é um documento sobre os direitos sociais. Há uma nota explicativa, há um apelo feito para que os Estados-membros desenvolvem uma política em que as crianças participam e têm que se, qual é a situação atual na Europa. Há uma falta de cultura em ouvir as crianças. Não há recursos adequados, ou seja, não temos pessoal, financiamento para ouvir as crianças, não existe uma estrutura de participação adequada, existem bons exemplos, mas não foi feito o suficiente, as opiniões das crianças não são tomadas em consideração, alguns pensam que estão a causar problemas e existe uma falta de oportunidade para as crianças. Como os migrantes, as crianças que vivem em situação de pobreza, e o Comitê das Nações Unidas recomendou que em 21 países europeus têm que fazer um maior esforço para assegurar que as crianças estão implicadas no desenvolvimento das políticas públicas. Também vamos ouvir alguns exemplos da Irlanda, tem uma estratégia, é a única país que tem esse tipo de estratégia. Na Croácia também existe os direitos, um plano de ação sobre os direitos das crianças, e outro pilar é o direito das crianças em participar, mas todas as crianças, independentemente do seu contexto e idade, têm que poder participar na tomada de decisão pública. Portanto, como é que as crianças podem participar nesta tomada de decisão pública? Quero partilhar convosco alguns exemplos concretos para ajudar como é que funciona. Por exemplo, as crianças, os governos pedem às crianças de participar. Na Eslováquia, as crianças entre 11 e 14 estavam envolvidas para contribuir a nível de um plano de ação para as crianças. Na Irlanda, consultam as crianças sobre os cuidados após a escola. Na Estónia, as crianças queriam descer a idade para poder votar, e o Ombudsman das crianças apoiavam este provedor. Portanto, a lei era 16 e, portanto, a idade de voto era 16 e não 18 nestes países. E outros ONGs, meio académico, envolvem as crianças na sua pesquisa e no seu trabalho. Por exemplo, na Sérvia houve uma ONG que envolvia as crianças para desenvolver uma estratégia nacional contra a violência. Nos Países Baixos, as crianças que vivem em situação de pobreza estão a reunir-se com os políticos para falarem da sua experiência, o que é que deveria ser feito a nível local. E para as crianças é realmente importante a nível da sua capacitação, e os políticos acharam que era muito importante porque as crianças tinham soluções sobre os problemas que viviam. Portanto, era um diálogo contínuo entre as crianças e entre os decidores políticos. E a nível das decisões orçamentais, as crianças, esta cidade amiga da criança em Opeja tem um conselho das crianças, também há um presidente da Câmara, também estão envolvidos a nível de questões orçamentais, também Reino Unido, Espanha, mas surpreendente, o melhor exemplo onde as crianças estão envolvidas nestas decisões orçamentais é na América Latina, como no Brasil, que tem umas estruturas muito bem implementadas. Outro exemplo é o Parlamento das Crianças na Escócia, que eu queria partilhar convosco. Este Parlamento queria reunir-se com os seus membros de Parlamento, porque tem o seu governo, e queriam discutir, as crianças queriam discutir as oportunidades. igualitários. Eles reuniram-se com o gabinete do Primeiro-Ministro da Escócia e conseguiram mudar uns aspectos na lei. E o chefe de gabinete achou que era tão interessante se ter encontro com as crianças e deviam lhe fazer todo o ano. Portanto, é uma oportunidade a nível regular as crianças encontrarem-se, reunir-se com os políticos nesse país. E quando é que nós sabemos que estão a envolver as crianças de forma que está a ser apoiado pela Convenção dos Direitos da Criança? Já ouvimos falar sobre o modelo onde temos que criar o espaço, audiência, voz e influência. E também ouvimos falar do âmbito, pode ser consultativo, consultar as crianças, pedir a sua opinião, ou colaborativo, podem trabalhar em conjunto com as crianças sobre novas políticas, legislação, ou conduzido pelas crianças como uma marcha nas ruas, outras iniciativas que podem ocorrer. Como é que podem verificar a qualidade? Isto não foi mencionado ainda, mas nós trabalhamos muito com uma pessoa, com Geraldson, e ela desenvolveu 9 princípios para a participação das crianças, baseados no artigo 12 e os comentários gerais sobre o artigo 12, e estes requisitos requerem transparência quando estão a envolver as crianças, informativo e respeitar as crianças, respeitar as suas opiniões, tem que ser relevante para a criança. Não é pensar, não vou consultar as crianças por causa do orçamento, porque não é relevante, mas muitas vezes é pertinente. Temos que também não ser voluntário, não podemos forçar as crianças em participar, e o trabalho que fazemos com as crianças é sempre a nível voluntário, e se precisam de uma pausa ou sair, podem fazê-lo. Tem que ser amigável, ou seja, tem que ser um ambiente seguro, amigo das crianças, inclusive para que todas as crianças possam participar, acessível para as crianças portadoras de deficiência. Tem que ser apoiado a nível da formação, tem que se formar as pessoas que trabalham com as crianças. As crianças têm que ser formadas seguro, a proteção. Nós temos uma política de proteção da criança na Eurochild e nós achamos que esta proteção das crianças está reforçada. Para a criança ser protegida, tem que ter a sua voz ouvida e ao fazê-lo tem que ter protegido. E o último princípio é a responsabilização e o feedback, que eu acho que é um ponto importante. Quando falamos com as crianças, quando lhes pedimos a opinião, precisamos de saber o seu feedback e temos que ser responsáveis. E se não os tomar em consideração, tem que explicar porque é que não estão a tomar em consideração as suas opiniões. E depois irritam-se e acham que os adultos não querem ouvir e não vou continuar. Portanto, a responsabilização e o feedback é extremamente importante, como são princípios importantes. Para resumir, a forma mais eficaz para aumentar a inclusão de todas as crianças em participar e avaliar as suas atividades, se as atividades eram acessíveis, se as crianças podiam participar, se as crianças das comunidades migrantes podiam participar, formar os profissionais e os jovens para poder estar envolvidos com crianças de diferentes contextos diferentes, utilizar uma variedade de métodos comunicacional, perguntar às crianças como é que podemos incluir outras crianças, fazer a monitor que foi incluído e também ter acesso e trabalhar com organizações de deficientes, organizações que trabalham migrantes e com outros. Nós desenvolvemos preparamos uma checklist com os governos em relação ao que fazer para envolver as crianças na sua tomada de decisão. Não vou mencionar todas estas perguntas. Do lado direito É, a abordagem é importante, tem que estar incluída na legislação, na lei, as crianças têm o direito de participar. Muito contente de ouvir que em Portugal que a legislação está implementando. Nós precisamos de recursos, precisamos de fundos e de profissionais para poder implementar estas leis e as políticas que temos e também e estar envolvido com estas crianças, trabalhar com eles, relações, precisamos de espaço onde as crianças podem se encontrar e também o provedor da criança e temos que poder monitorizar, avaliar aquilo que fazem, quais são os desafios e como é que podemos lidar com estes desafios. Isto é um resumo daquilo que eu acabei de mencionar. Precisamos de medidas para proteger o direito a participar, medir e promover o direito a participar, de medidas para criar espaço, medidas para assegurar a inclusão e medidas para promover a responsabilização para dar o feedback às crianças. E como eu disse, nós tivemos esta conferência organizada na Croácia no envolvimento das crianças na tomada de decisão. Três recomendações muito importantes que foram formuladas com as crianças e as crianças quiseram incluí-las. Nós dissemos que não podiam ser mais do que três. A primeira é que cada governo na Europa tem que ter a certeza que educar a nível dos direitos da criança é obrigatório em cada escola e cada governo deve implementar uma estratégia de inclusão para cada criança, para todas as crianças, baseada no pilar dos direitos sociais na União Europeia, e pedir aos governos de ter uma estratégia nacional a nível da participação. Em todos os governos da Europa deviam ter evidência como é que envolveram as crianças, qual é o impacto nas crianças, qual é o impacto das suas leis e das suas políticas nas crianças. E vou acabar com um exemplo positivo da presidência da Roménia. Já acabou ontem. Tiveram a presidência durante os primeiros 6 meses deste ano e a participação era uma das prioridades da sua agenda e nós estávamos muito contentes com este facto e as crianças e trabalharam muito com as crianças na Roménia, a nível dos direitos das crianças, para nesta prioridade na Roménia. Formaram um conselho para as crianças, crianças na Roménia, para desenvolver, para preparar uma declaração e 4 crianças foram eleitas para ser os embaixadores júniores da União Europeia para promover esta declaração das crianças, o direito das crianças em participar. Portanto, esta declaração foi desenvolvida pelas crianças romenas e Eurochild UNICEF quiseram que as crianças dessem o seu input a nível desta declaração. Culminou numa cimeira das crianças em maio, em Bucareste, onde as crianças e os governos e seus representantes chegaram a um acordo sobre esta declaração das crianças, que já está pronta. E os pontos-chave nesta declaração é que a União Europeia deveria ter um roteiro claro em que as crianças fossem ouvidas e que os funcionários que trabalham em instituições da União Europeia deviam receber formação sobre o direito da criança a ser ouvida, definir mecanismos de diálogo estruturados com as crianças a nível europeu, incluindo este coordenador dos direitos das crianças e manter este grupo. Tivemos eleições em maio e a perspectiva é positiva a nível deste grupo, intergrupo do Parlamento Europeu. Ter a certeza que quando houver programas de financiamento que incluem as crianças, que as crianças participam nestes programas de financiamento e também a ter uma avaliação anual sobre os direitos da criança e a cada três presidências de ter um evento de alto nível para as crianças. Portugal tem esta presidência em 2021. Talvez seria um apelo para trabalhar com os seus colegas noutros países, como a Eslovénia e na Alemanha, para avançar com este projeto. E vou acabar com uma citação da princesa Laurentia. Ela é princesa dos Países Baixos e ela diz: peço desculpa em nome dos adultos, só tenho dois pequenos conselhos. As crianças permanecem como estão, não sejam previsíveis, tenham confianças. E os decididores, não é só ouvir, mas mudar a vossa atitude e colocar perguntas. E envolver as crianças deveria ser o que é mais importante. E não explicar porque é que as crianças devem ser ouvidas e terem a sua opinião ouvida. Devíamos dizer porque é que não deveriam ser ouvidas. Qual é a razão de não ouvir a criança? É isso, é assim que eu quero concluir. Obrigada. That's it?
Muito obrigada, Mica, pela interessante intervenção. Eu acho que nós temos agora 15 minutos que podemos aproveitar para ter um diálogo com quem quiser participar. Eu ia convidar o Borges, mas ele entretanto saiu, mas para se juntar a nós. Mas eu dava então o floor à audiência para se citarem as questões que considerem importantes. E só agradecia que se apresentassem previamente para nós sabermos mais ou menos qual é a vossa área de intervenção. Bem. Eu vou aproveitar e vou fazer a primeira pergunta. Vindo eu da área da União Europeia e tendo em conta que grande parte das legislações nacionais resultam da legislação europeia, eu gostava de saber como é que a Aeroschild promove esta sensibilização no âmbito dos decisores da União Europeia, porque eu acho que serão extremamente importantes para reconhecer e promover este direito à participação e também para servirem de modelo aos Estados-membros e às organizações europeias. Qual é que é o vosso trabalho nesta área da sensibilização? Bem, eu acrescento, eu estive a ler, enfim, quanto ao vosso trabalho, e sei que têm uma ambição de poderem ter um comissário que seja responsável pelos direitos das crianças. Porquê que será que isso deveria ser realmente importante para a vossa estratégia?
Yeah, that's right. Eurochild has just started a campaign to get a commissioner for children's rights. The reason for that is so because now we're all in negotiations for the president of the European Commission. I'm sure you have followed that in the news, and it's still not sure who that's going to be. But of course, the rest of the commission is also going to be appointed soon. And we believe that if there is a commissioner with a designated responsibility for children's rights, it will give more visibility to children's rights and also more of an opportunity to make sure that children's rights are taken into account in all of the EU's policies and legislation. At the moment, there's only a very small unit, I think with only 3 staff or 4 staff in the European Commission dealing with children's rights, with the children's rights coordinator, and we believe it should have much more capacity and much more prominence in the European Commission.
Ok, thank you. E temos aqui também o Braga. Muito obrigado por se juntar aqui à nossa mesa. E eu deixava também aberta esta possibilidade de submeterem algumas questões a estes nossos convidados, aproveitando esta excelente oportunidade de partilhar o trabalho que fazem. Faça favor.
Eugério Fonseca, Caritas e Confederação Portuguesa de Voluntariado. Eu tenho a percepção de que a questão que me inquieta agora, eu estou a falar mais espaçado para que os tradutores possam. Talvez fosse mais para o fim deste dia, mas como não tenho a garantia de conseguir estar até ao fim, deixo até para que os meus parceiros deste dia possam também se partilharem desta preocupação, colocá-la. Estamos a falar da participação das crianças. Quero agradecer a oportunidade que me deram de, até agora, estar a aprofundar um tema que é profundamente caro para todos, por isso estamos aqui, e, portanto, agradecer à organização. Ter esta perspectiva internacional também nos alenta à esperança, porque aqui a questão agora que vou colocar é esta: é a questão como é que poderemos falar de participação das crianças quando à sua volta os níveis de participação são diminutos ou são muitas vezes agora não veio o termo, mas fatalistas. Estou a pensar na sociedade portuguesa. Logo na sessão de abertura foi deixado o mote que temos níveis de participação numa democracia participativa muito preocupantes. E depois a participação é muito uma participação que leva pouco à esperança. Isto para jovens e crianças é preocupante, porque levanta a questão para que é participar se está tudo uma desgraça. Depois, que tipo de ensino temos? E aqui talvez já pudesse lançar o desafio aos nossos interlocutores. Que experiência de ensino se tem em que os alunos se sintam parte participante do ensino que recebem, ou apenas também temos um sistema de ensino ainda muito dirigista? Por outro lado, e finalizo, desafio a organização, talvez com estes parceiros também, a virmos aqui de novo, mas a trazermos aqui aqueles que fazem opinião, porque as crianças na comunicação social têm muito pouca voz. As crianças na comunicação social ou aparecem para, como motivo de publicidade de alguma coisa, ou aparecem como vítimas de uma situação horrorosa, mas não se lhe dá a palavra na comunicação social. Ou se aparecem em eventos muito envolvidos de beleza. Depois, já agora puxo um bocadinho também a brasa à minha sardinha. Como é que se pode também fazer que as crianças que vivem em ambientes fragilizados, de pobreza, de violência, etc., poder-lhes fazer-lhes acreditar na participação? Porque há aqui um grande desafio. Participar só não basta. Temos que ver os resultados efetivos da participação que temos. Porque falar, e termos sempre a percepção de que ninguém nos ouviu, como dizia a senhora procuradora, ninguém nos escutou, melhor, leva ao desânimo. E, portanto, saio daqui com estas inquietações todas. Muito obrigado.
Muito obrigada. Alguma questão mais? Podíamos juntar uma, duas questões? Não?
Passa a palavra. Querem comentar relativamente esta sessão. Obrigada.
Hello, can you hear me? Yes. Thank you for your deliberations. Now, I presume that we are about the same age. And when we were being brought up, As has been pointed out in the discussion earlier today, we were not supposed to speak or participate, for that matter. And that's probably the reason why I am more optimistic about the children and youth of today. They are more encouraged than we were when we were being brought up in the 50s and the 60s or whenever, when we were not supposed to speak. Now, with regard to this issue, why should we expect children to be more active than the generation before, the parents and the grandparents? I think we have, there are a number of issues here that are of importance. Number one is the educational system, both in terms of general education, education on human rights, and the organization of education as such. We fortunately have surpassed the authoritarian educational system that used to exist. And today we have generally very well-educated teachers, very conscious of human rights issues. And we have seen how the Convention on the Rights of the Child has had a wonderful impact on all development, not only domestically but internationally. And every we've seen increased, enhanced international collaboration and international awareness on the rights of children. So governments and international agencies are doing a lot of work to enhance the status of children in this respect, like this event here today is an evidence of. So I think we are seeing a development that was fueled by the Convention of the Rights of the Child towards enhanced implementation of children's rights as human beings. You asked an interesting question about the media. You pointed correctly out that children, they do not appear to be in the media so much. And then I asked myself, well, there have been remarkable changes in media, during media audience during the past years. Children, for example, they do not watch media so much. Their world is the virtual world. It's the information and communications technology. That's where their communications are primarily to be found today. That's where they acquire their information, and that's where their learnings and social relationships take place to a certain extent. And that's why we need to divert our attention very much to this world, which is new to my generation. And I often say that in terms of upbringing of children, when in the feudal society, so to speak, in the agricultural society before cities, there used to be what was called the silent upbringing. You didn't need to communicate with children because you generally had multi-generational families, so the children were there, observed the elder, both the parents and grandparents, and there was no need for verbal communication. And then you had the cities, and there was a total change in the social environments of families, children and adults and children. And then the communication between, the verbal communication between children and parents became crucial in terms of upbringing of children. And now we are going into still the third phase, where the virtual phase, where the communication through information and communication technology has more or less taken over. And that's why we need to reconsider our approach very much to the to children and the young generations of today. I don't know if this answers any of your deliberations, but I think they were very valuable. Thank you.
Muito obrigada. Faça favor.
Não sei em que língua estou a falar.
Se quiser vir para aqui. Não. Então, boa tarde. O meu nome é Magda Dias, eu sou a fundadora da Escola de Parentalidade e eu trabalho muito com famílias, muito com escolas também e com outras entidades que se relacionam diretamente com crianças e com famílias, e de facto a questão da escuta é o grande entrave. A maior parte das pessoas, dos adultos, acreditam que escutar significa ceder e fazer aquilo que a criança quer. Ao mesmo tempo, aquilo que eu vejo no meu dia-a-dia é que não há ações concertadas entre a sociedade civil, quem manda, escolas e famílias. E a minha questão é, como é que nos vossos países consegue-se que toda a sociedade caminhe, penso eu, numa ação mais conjunta, justamente para esta mudança de mentalidade, que eu acredito que aqui também esteja a grande mudança de mentalidade, que é escutar a criança, porque ela é uma cidadã ou um cidadão pleno, não é? E comecemos a ver que esta escutar a criança, quer na tomada de decisão, quer decidir se ela quer fazer uma determinada coisa ou não. Muitas vezes, eu estou a pensar num caso concreto, muito recente, de uma família com quem trabalhei. Faleceu o pai de uma criança com 11 anos e tiveram que pedir à família para perguntar. A família não queria que a criança fosse despedida do pai e não lhe foi dada, não ia ser dada esta opção. E, portanto, é necessário ouvir a criança. Como é que nós mudamos isto? Como é que vocês estão a fazer nos vossos países, que estão mais evoluídos e parece que todos mais em conjunto a trabalharem?
I hope I understood your question right. So you're asking how civil society is working together with governments and all do everything together?
The adults
and children together, yeah.
Yes. How do you do that?
It's partly because our the member organizations we work with, they also have relationships with government officials and are able to liaise with them. Or do you mean also adults and children working together? Is that
Firstly, adults,
because if you change the mind of the adults, then you can listen entirely to the children with no barriers, because you're not afraid. I think grown-ups are afraid of listening.
Yeah, yeah. Well, my experience is that when adults are getting the experience of working with children, they often change their mindset. So you have to give them a first opportunity often to be able to understand what it is to listen to children. So, for example, when we have our conferences, one-third of the participants are children, the others are adults. At our last conference, we had several adults who had a mind-opening experience, because they didn't realize how it is to work directly with children, and they went home and they are changing the structures in their organizations. Some of them are service providing organizations for children. They are now changing the way they work and want to listen to children more in the way they work. So unfortunately you often have to give them the experience first. The other thing I wanted to say, and I also raised before, is very important is to train professionals already at the professional education. So when they train to be a teacher or a social worker or a health worker or a legal professional, they need to be trained on what it is to listen to children and why it is important to listen to children, how you communicate with them. And I think that's the basis for it. So, yeah.
Bem, temos aqui um jovem.
Não sei se quer vir aqui se, fazer-nos uma pergunta.
Eu não queria estar a embaraçá-lo. Mas não, não. Mas, enfim, é para ele que aqui estamos, não é? E esta questão da comunicação é realmente estratégica para conseguirmos revolucionar os nossos sistemas e modelos de governação. Mais alguma questão? Sim, claro.
Obrigada. Boa tarde a todos. Como temos que respeitar em primeiro lugar e escutar as crianças, ele não quer falar e, portanto, eu acho que não o devo obrigar a fazer. É um princípio básico, acho. Em primeiro lugar, o meu nome é Rita Rato, eu sou deputada do Partido Comunista Português e queria, obviamente, saudar a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens pela realização deste seminário. É bem oportuno o tempo e a discussão que aqui tem sido feita. Eu queria apenas... não vou conseguir ficar o tempo todo... Peço desculpa. Não vou conseguir ficar o tempo todo da parte da tarde porque vou ter que intervir no plenário, porque está a decorrer neste momento o plenário na Assembleia da República e vou ter que intervir. E queria apenas partilhar duas situações convosco. A primeira, que tem a ver com uma experiência que aconteceu comigo, eu, no âmbito até de uma iniciativa realizada aqui na Assembleia da República pelo Instituto de Apoio à Criança, tive contacto com uma instituição de acolhimento residencial de crianças. Depois conheci o diretor dessa instituição, tive a oportunidade, no dia seguinte era a festa do final do ano letivo na instituição, e tive a oportunidade de estar lá na instituição, e estavam os professores, estavam os pais, estavam até muitos familiares, e depois convidei-os a vir à Assembleia da República fazer uma visita à Assembleia da República. E eles vieram e acabou, ironicamente, por coincidir com o debate do Estado da Nação, creio que mais ou menos há 2 ou 3 anos. E quando nós fizemos uma visita pela Assembleia da República e quando chegamos aqui a esta sala, eles sentaram-se aqui e eu disse-lhes: hoje é o debate do Estado da Nação, significa que o Primeiro-Ministro e os membros do Governo vêm à Assembleia da República para discutir o Estado da Nação, e se vocês tivessem que intervir no plenário e tivessem que fazer perguntas ao Primeiro-Ministro e aos Ministros sobre o Estado da Nação, que é sobre o Estado do país, das nossas vidas, sobre o que é que vocês gostariam de perguntar. O que é que vocês gostariam de perguntar ao Primeiro-Ministro e o que é que vocês gostariam de perguntar aos Ministros. E eram jovens, eram sobretudo jovens, alguns já com mais de 16 anos até, e foi, não foi surpreendente, mas foi interessante perceber que o que eles quiseram perguntar, o que eles gostariam de perguntar ao Primeiro-Ministro e aos membros do Governo, centrava-se sobretudo sobre as questões do emprego. E, portanto, eram questões como que medidas podiam ser tomadas para que os pais tivessem mais trabalho e que medidas é que podiam ser tomadas para que eles tivessem mais estágios profissionais, porque alguns deles tinham estado no ensino profissional, para ter mais trabalho. E, portanto, eram, obviamente, preocupações do nível material de sobrevivência, não é? E que eu acho que não é surpreendente, mas, ainda assim, demonstra que nível de preocupação é que eles estavam, não é? Não foi surpreendente nenhum ter falado sobre o acesso ao ensino superior, por exemplo, ou sobre outras questões. Isso acho que também nos deve fazer pensar. Já hoje aqui durante a manhã ouvimos a intervenção da doutora Ana Guerreiro sobre as questões da desigualdade estrutural e como é que isso depois se reproduz. O Parlamento organiza todos os anos uma sessão que é sobre o Parlamento dos Jovens, em que envolve centenas de escolas pelo país, e foi há pouco, eu creio que foi o ano passado ou este ano, que veio pela primeira vez uma criança com necessidades especiais. E, portanto, de facto, as desigualdades estruturais refletem-se em todos os momentos da vida e do crescimento das crianças. A outra questão, que ele não quis falar, mas me transmitiu, e eu acho que é uma questão que nós também já temos falado sobre esta questão, que tem a ver com as condições de participação não formal. Por exemplo, uma coisa tão simples como as condições de participação das crianças no contexto esportivo. Por exemplo, a pergunta que ele me dizia era: porque é que os clubes não têm carrinhas para levar as crianças aos jogos? Isto parece uma coisa muito simples, mas é o que significa, por exemplo, que aquelas crianças cujos pais não têm disponibilidade ou não existem, não é? Crianças institucionalizadas ou crianças que vivem com outros familiares, quer no momento do jogo, quer até se deslocar ao jogo, muitas vezes não o fazem porque não existe essa estrutura de retaguarda, não é? E nós, muitas vezes, no dia-a-dia dele, ele debate-se com isso. Hoje de manhã, certamente, isso aconteceu quando ele esteve com outras crianças, num contexto muito diverso de crianças, com contextos familiares muito diferentes. E isto leva-me ao ponto de, até uma criança ter consciência de que tem o direito a ser ouvida, é um salto muito significativo, porque eu acho que do ponto de vista da legislação em Portugal nós até temos uma legislação avançada. E como não é possível trabalhar os direitos das crianças sem trabalhar também essa consciência nas famílias, e não é possível trabalhar as crianças sem trabalhar as famílias, se as famílias também não perceberem que esse é um direito que têm, não é uma chatice, não é um favor, não, é um direito que têm, porque isso de facto é importante na tomada de decisão pública, nas várias dimensões da tomada de decisão pública, de facto a questão da consciência dos direitos e do seu exercício é muito importante. E para pessoas que se preocupam com sobrevivência primária, isto é uma coisa que está anos-luz da sua sobrevivência, quando às vezes são aqueles que mais precisavam de perceber que têm esse direito, não é? E eu acho que este tema é um tema que, obviamente, ao nível dos direitos humanos, tem que continuar a ser trabalhado todos os dias nas suas várias dimensões, mas é um pilar da democracia. Existe democracia porque as pessoas são ouvidas, são escutadas, e isso condiciona as decisões que se tomam sobre a sua vida individual e sobre a sua vida coletiva, não é? E, portanto, esse é um desafio para todos que temos que continuar a trabalhar. Muito obrigada.
Muito obrigada pela sua reflexão, que nos permite acabar em beleza, diria eu, com muitos desafios. Não sei se têm mais uma intervenção e depois acabamos a sessão. Bora.
Just a very
brief response. Bom, uma resposta muito breve. A sua intervenção foi excelente, porque lembro-me do núcleo destes direitos participativos, que têm de ser inclusivos e têm de ter a certeza que as crianças, as grandes experiências das crianças são refletidas na participação, e há crianças que vivem em pobreza, marginalizadas, com deficiências, etc. E nós temos de garantir, ao criar aquele que, como falei no London Model, espaço e a voz para os diferentes grupos das crianças, não são grupos homogéneos, e não podemos esquecer disso. E nós temos de pensar nas diferentes experiências, e algumas crianças têm diferentes experiências e temos de ouvir todas.
Muito obrigada. O painel seguinte, foi um prazer estar aqui. Boa tarde.
Bom, demos nota de que não haverá pausa.
So there won't be a coffee break, and we still have in the atrium, we have a coffee station for anyone wishing to drink a coffee or water. And now we're going to listen to international experiences in child participation. I would like to ask Olive McGovern, who is Youth Reform and Strategy and Participation Unit of Ireland, Eivind Pedersen, National Coordinator of the UN Convention on the Rights of the Child and Senior Advisor at County Governor Office of, and Bjorn Bredesen, former Deputy Director General, Ministry of Children, Equality and Social Inclusion of Norway, that I'd like to pass the floor to right away.
Well, good afternoon, everybody.
Boa tarde a todos.
You can pick up a cup of coffee if you want.
Podem buscar um café se quiserem. Esta é a mensagem. E depois podem voltar mais uma vez para a sala. Bom, bem-vindos a esta sessão. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos portugueses de me terem convidados. Tenho estado em contacto com os portugueses e a Comissão durante alguns meses para discutir convosco como candidatar-se a alguns fundos das subvenções EA e como gostariam de trabalhar com um parceiro da Noruega. Portanto, a cidade de Oslo é um parceiro deste projeto. E agora vamos falar sobre a experiência internacional em matéria de participação das crianças. Temos dois países. Do lado direito, Olive McGovern, alta funcionária da Unidade de Participação da Irlanda, e o Edwin, que representa a Noruega. Tem muito a dizer, eu espero que 20 minutos chegue, para vos dar o panorama a nível das suas estratégias e participação. Olaf trabalha como alto funcionário da Unidade de Participação, Estratégia e Reforma da Juventude, Departamento dos Assuntos da Criança e Juventude do Ministério dos Assuntos da Criança. Ela tem um papel central a nível da Estratégia Nacional dos Jovens e das Crianças na tomada de decisão. Hayden trabalha há muitos anos como coordenador nacional nos municípios e nos governos civis da Noruega, em Tromsø, muito a norte. Foi nomeado nacional coordenador para a implementação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e vão falar sobre os planos nacionais estratégias para reforçar a voz dos jovens e da sua participação. A atenção será dada à política, à legislação e à implementação, estratégias de implementação a diferentes níveis, estados, regiões, municípios. Já utilizaram modelos para reforçar esse tipo de trabalho, ULEV, e apresentar o modelo Landi. Mas vai apresentar esse modelo, mas já ouvimos alguns aspectos mencionados hoje de manhã. O Evan utiliza um modelo que se chama o salto gigantesco, que é utilizado na Noruega, e se podem guardar um segredo, ele desenvolveu este modelo de salto gigante. Vai ser produtivo ouvir estas experiências, mesmo se houver problemas a nível de economia e outras. Antes de passar a palavra a Olive e Webin, e como decisor político, e vou falar sobre o desenvolvimento desta participação, que é muito curto. Do meu ponto de vista, os governos nacionais na Europa são conhecidos a nível do seu empenho político para promover os direitos da criança. Fizeram um progresso significativo em harmonizar as leis nacionais a nível dos padrões. As padrões, as estratégias e as políticas que já estão a ser desenvolvidas para reforçar a implementação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e padrões, recomendações de Portugal, é um exemplo. Na Europa e a nível internacional, o Conselho da Europa, especialmente o Conselho da Europa e a Comissão Europeia, apoiam os governos neste processo e estão a inspirar, promover as mudanças políticas a nível das crianças, dos direitos das crianças. Podíamos gastar muito tempo em resumir o que foi alcançado até agora para as crianças, a nível das crianças nos últimos 30 anos. Foi muito importante, estamos na boa direção, no bom caminho. E estamos cientes dos desafios complexos que os governos e as suas administrações têm, e os debates são importantes a nível da melhoria que pode ser feita, como Portugal tem tido obstáculos para evitar e muita inovação social, iniciativas são implementadas, onde a inspiração e a inovação que produzem será para uma implementação a longo prazo. E como Armando mencionou, Leandro, como o juiz Armando Leandro mencionou hoje de manhã, ele disse precisamos de uma mudança a nível da cultura. Temos que ir para além, temos que mudar a mentalidade da sociedade. É mais ou menos o mesmo. Para poder promover esta mudança positiva, nós precisamos de uma liderança e inovadores. E da inovação vamos inspirar a mudança de mentalidade, e na minha opinião os decisores políticos e os funcionários políticos têm de ser habilitados a poder antecipar as dinâmicas e colocar as crianças no processo político. Finalmente, para alcançar estes aspectos, temos que unir os nossos esforços em prol das crianças e dos jovens, e desenhar as políticas também são muito importantes para que podemos juntar os dois e ser criativos e encontrar novas formas de envolvê-los na tomada de decisão. Tem a ver com o compromisso com as futuras gerações de como aprender a democracia e inclusão. E reunir-se, como nós temos feito hoje, é um bom princípio e uma boa plataforma. Caro colegas, então vamos ouvir as experiências da Irlanda e da Noruega. E vamos começar com a Irlanda. E vou passar a palavra a Olive.
Good afternoon, everybody. I'm delighted to be here.
Boa tarde, estou muito contente em estar aqui convosco e gostaria de agradecer aos organizadores em convidar a Irlanda para poder partilhar convosco a viagem que fizemos e o que vamos fazer. Normalmente, quando eu faço uma apresentação, eu tenho dois problemas. O primeiro problema é que falo muito depressa, portanto, é tentar falar mais devagar. Em segundo lugar, tenho muito a dizer. Portanto, a nível da minha apresentação, vou saltar alguns dos diapositivos, mas depois podem sempre pedir a minha apresentação no fim. É uma história muito comprida que não precisam de ouvir tudo e espero que podem ver os slides. Nos próximos minutos vou falar desta viagem da Irlanda, vou partilhar convosco onde estamos e falar naquilo que precisamos de fazer no futuro, e vou tentar dar uma análise dos nossos pontos positivos e negativos e o que os outros podem aprender com a nossa lição, com o que nós fizemos na Irlanda. Um dos aspectos-chave do contexto irlandês é muito importante compreender, é que há 20 anos atrás, o que foi documentado na Irlanda era que nós tínhamos falhado a nível de ouvir as crianças e os jovens e de colocar as crianças no centro do nosso processo e dos resultados. Este relatório, nos anos 90, era um relatório muito negativo, mas 20 anos depois nós estamos numa posição muito diferente. E o que é que marcou esta diferença? Foi uma decisão, um compromisso ao nível central, do governo central, para fazer algo de diferente, para mudar os aspectos. O que é que fizemos nos últimos 20 anos? Esta lista mostra os aspectos-chave que caracterizam onde nós estamos hoje. Portanto, nós temos uma estratégia nacional específica sobre a participação dos jovens e das crianças na tomada de decisão. Eu vou depois mencionar outros aspectos. E nós temos uma estratégia dedicada de 5 anos que define o que o governo vai fazer para melhorar a posição das crianças e jovens nas decisões que vão afetar as suas vidas. Eu acho que é muito importante dar esta participação no contexto de tomada de decisão, e tem a ver com a participação na tomada de decisão que vai afetar as suas vidas. Não é um processo sozinho, tem um objetivo. No nosso governo, nós temos uma unidade dedicada ao nível central, ao nível do governo central, e uma unidade dedicada sobre a participação dos jovens e das crianças. Também temos um departamento, uma secção do governo que se focaliza a nível das crianças e dos jovens. E nessa unidade, a nível das autoridades locais, como os municípios que vocês têm em Portugal, nós temos vários recursos. Portanto, existem pessoas, orçamentos, para trabalhar a nível da participação e da tomada de decisão. Há 5 anos atrás, nós utilizamos o modelo Lundy como modelo de análise a nível do quadro teórico. E quando nós analisamos muito outros modelos que eram disponíveis, nós começamos a promoção da disseminação deste modelo, sendo a melhor forma para progredir e de ter este quadro teórico onde o nosso trabalho tem evoluído. Foi muito importante para orientar as nossas boas práticas. Ao nível local e nacional, investimos em desenvolver, em conceber uma estrutura nacional, local, bem apoiada, para que os jovens pudessem ter uma voz, uma estrutura permanente, que tem 12, 14 anos ao nível local e nacional, e depois vou falar mais acerca desta estrutura. É constante, existe, bem apoiada e muito inserida nas decisões irlandesas. Outro aspecto foi o compromisso a envolver-se na documentação e avaliação do nosso trabalho. Desde o princípio, esta prática de desenvolver a consideração académica das crianças e jovens, da sua participação, foi uma preocupação predominante, e tudo aconteceu a nível do contexto político. Portanto, esta é a minha análise de como é que eu enquadrei esse aspecto. Nós temos uma prática que foi uma das componentes mais importantes em relação àquilo que nós fizemos mesmo ao nível do governo central. Eu sou chefe de uma unidade, nós ainda fazemos o nosso trabalho com jovens e crianças todos os meses, um sábado por mês, como chefe da unidade. Eu trabalho com as crianças, com os jovens, eu vou desenvolver a minha prática, desenvolvo as minhas competências, porque quando estou a fazer a liderança em promover a participação dos jovens e crianças na tomada de decisão como funcionário público, eu sei o que estou a dizer. Fizemos muito a nível nacional e muito valorizamos a nossa unidade de recursos humanos na nossa secção. É a nossa crença, a nossa experiência, que as crianças e os jovens, a sua participação é uma prática, não é um exercício teórico no papel. Significa fazer coisas de maneira diferente, significa partilhar o poder, significa mudar a prática de como nós, o nosso compromisso, como nós trabalhamos com as crianças e jovens. E a minha convicção firme que, se nós não temos feito isso no nosso Ministério, no Governo, teríamos de ter muito menos êxito na nossa liderança e no nosso trabalho de advocacia a nível destas políticas em todo o sistema. Eu posso falar, baseado na minha experiência, quando reúno com o diretor da escola, um funcionário público que está a questionar, outros que estão a questionar, que têm dúvidas, que acham que não é legítimo, eu posso falar a nível da minha experiência, do valor e de fazer esse tipo de trabalho. Outro componente importante, nós temos todas as políticas. Eu falei com o Bjorn, no contexto irlandês, a minha análise é, nós temos uma estratégia política muito forte, temos um número limitado de instrumentos jurídicos para continuar este trabalho, é algo que temos que abordar, mas existe uma indicação clara, mesmo na ausência destes instrumentos jurídicos, tivemos algum êxito. É uma experiência interessante, e como eu mencionei, o compromisso intelectual e outros têm sido muito importante. E uma das características da Irlanda Nesta universidade, aspectos positivos e negativos no passado dependiam nestes interesses permanecer. Portanto, isto mudou substancialmente, e na Irlanda o que nós fizemos fez parte a nível de liderar esta mudança, fornecer universidades para que os estudantes podiam analisar o trabalho feito. Portanto, esta presença académica tem sido muito importante a nível desta participação. Como eu disse, vamos... Vou-vos falar onde estamos, e agora quero-vos falar sobre o desenvolvimento da nossa estratégia na Irlanda e como foi feita. Esta estratégia foi publicada em 2015, como eu disse, há 15 anos após ter iniciado este trabalho. A resposta da Irlanda em relação ao relatório chamava-se a Estratégia das Crianças, e o objetivo era ouvir as crianças desta estratégia. O nosso primeiro 15 anos era concretizar este objetivo, melhor ouvir a criança. E quando chegamos a 2014, a Irlanda tinha um enquadramento melhor, um espaço transformado dos últimos anos em 90. Portanto, para que era um dos melhores países para poder ter as crianças, onde as vozes das crianças eram ouvidas, e apoiar o seu potencial agora e no futuro. E como podem imaginar, como unidade que tem a ver com esta política a nível da participação das crianças e dos jovens, e nós estávamos muito contentes que a nossa visão nacional tinha uma voz e nesta visão da política. A nível da estratégia, e só existem alguns pontos importantes, porque a maior parte já foi falada. Toda esta abordagem estratégica na nossa estratégia nacional foi orientada pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. A idade no nosso Ministério é até aos 24 anos de idade, até à transição de hoje. Focaliza-se na criança hoje, como as crianças de hoje e não só como os adultos de amanhã. É muito importante poder separar e respeitar a complementaridade do trabalho feito à volta da educação na democracia. Não está relacionado com este trabalho e pode causar alguma confusão. Nós falamos sobre a participação individual, coletiva, em sociedade, em associação, e nós focalizamos sobre as crianças que não são ouvidas. Eu posso dizer, nos últimos 3 anos, 70% do trabalho feito pela nossa unidade ao nível do governo foi dirigido a crianças que estão detidas, que fazem parte de procedimentos de adoção, dos sistemas de justiça criminal. Portanto, foram a preocupação dos nossos decisores, e posso dizer com confiança, não são só as crianças que têm um papel a nível da democracia que estão envolvidos nessa participação na Irlanda. Como eu disse, vou saltar muitos dos meus diapositivos, porque já ouviram falar deles. Isto reflete alguma das apresentações que ouvimos hoje de manhã, e reflete a posição da Irlanda, da nossa estratégia, à volta do artigo 12, identifica que este artigo é relacionado com outros artigos na Convenção. Eu queria incluir este diapositivo, mas já foi falado hoje de manhã, e é chamar a vossa atenção sobre os comentários gerais que são frequentemente a nível da Carta dos Direitos Fundamentais, ou seja, muito importante para ilustrar orientar a compreensão e como concretizar o artigo 12 no, a nível prático na política do governo e também a nível dos serviços a nível local. Portanto, nós encontramos no nosso processo de implementação que o apoio dos comentários foi muito importante e só quero mencionar alguns, mas utilizamos vários aspectos como este. E após outros processos para avaliar outros modelos profissionais, nós utilizamos o modelo Lund em 2013, decidimos usá-lo e de forma confiante este modelo era o melhor modelo que se enquadrava após 13 anos de prática e reconhecer o espaço, voz, audiência, influência era muito importante, mas também para nós este modelo, o que fez em relação aos outros ou o que não fez, foi tentar aumentar o nível de participação. E terça-feira passada em Belfast com a Laura Lundy falamos que era muito importante de não tomar em consideração vários tipos de participação que são e os decisores políticos, outros profissionais vão começar com algo que é a que não ameaça e é um questionário, uma consulta breve ou um grupo de contacto. Isto é positivo, é pertinente ao trabalho que está a ser feito, mas na nossa experiência, quando já entraram no centro da questão, querer fazer mais, melhor trabalho sobre a participação das crianças, que está refletido nas quatro áreas, porque percebem o valor deste trabalho. Portanto, isto é dizer como é que nós chegamos ao modelo Lundy. Nós também seguimos a checklist que foi apresentada e no centro quisemos realçar o que é importante para as crianças e os jovens frequentemente. É a reflexão do sucesso da estratégia irlandesa, ou seja, nós temos muitos decisores políticos que querem realizar atividades de participantes, ou seja, inseri-los, mas infelizmente não são sempre o mais importante. Portanto, recentemente fizemos uma revisão do modelo a nível daquilo que é importante para as crianças e para os jovens, e isto é conduzido pelas crianças em um processo onde a criança está no centro e o que os adultos podem achar que é mais importante não é aquilo que as crianças acham. Falando sobre os pormenores da estratégia, outra dimensão importante era reconhecer que a participação individual, ou seja, a participação das crianças num processo legal é diferente, e a participação coletiva das crianças, portanto, são reconhecidas ao mesmo nível. Outra dimensão importante da estratégia, nós realizamos que as crianças vivem a sua vida todos os dias, portanto, a vida, as suas vidas e nos lugares onde precisam, onde têm a sua voz. Sete objetivos, os primeiros quatro focavam sobre a vida dos jovens, das crianças a nível de educação formal, bem-estar, incluindo os serviços sociais e o sistema legal. E os últimos três objetivos focalizam-se aquilo que a nossa unidade fazia sobre a liderança e a estratégia em promover a educação e a formação das pessoas envolvidas na implementação. Eu sei que não tenho muito tempo, diz a oradora. Nós também temos um centro de excelência que se chama Robinog. É um centro nacional onde as crianças e jovens participam na tomada de decisão pública, desenvolver formação, defender, documentar, disseminar a educação, estabelecer uma base de dados na internet e estabelecer parcerias estratégicas. Este centro tem 2 anos e nós estamos a fazer muito a nível destas ações, mas ainda existe muito mais a fazer. 2 outros pontos que eu quero mencionar, e como eu disse no princípio, de uma perspectiva nacional, nós estamos frequentemente chamados a apoiar outras secções do governo e consultar os jovens e as crianças sobre decisões que afetam a sua vida. Alguns exemplos daquilo que fizemos no passado. Isto é um relatório de consulta, está aqui comigo para vos mostrar, porque reflete a ênfase na nossa unidade, na influência, na voz, nas espaços que são criadas pelo processo, mas já a audiência participante, nós temos uma oportunidade diferente do que os outros, do que as outras partes intervenirem. Portanto, estes processos estão nestas publicações. Eu trouxe alguns exemplos sobre a publicação sobre os adultos, mas tem uma versão amigável, adaptada às crianças. As crianças ouvidas e vistas comemoram a independência da Irlanda. Esta é a estratégia LGBT. O relatório dos adultos é uma versão na internet para os jovens. Este era outro relatório da nossa, sobre a experiência dos jovens na escola, como está a escola hoje em dia. Foi produzido em inglês e irlandês e foi disseminada a todas as escolas no país para que as escolas questionam os resultados e o que poderia ser melhorado a nível dos alunos. Finalmente, trouxe um exemplo sobre uma publicação adaptada às crianças, uma consulta com 60 e tal crianças a nível da nossa estratégia nacional. É adaptada à criança e cada parte foi selecionada e concebida pelos jovens. Queria só partilhar convosco esta parte prática. Último ponto. Eu sei que o Ivan vai falar sobre a estrutura permanente a nível dos municípios de Cornwall. Não sou independente. São conselhos dos jovens em cada município que têm uma estrutura reconhecida. Também há um Parlamento Nacional, que é um evento bianual em dezembro deste ano, Cornog, e Cornog, que tem a ver com a unidade, o organismo em que eu trabalho para apoiar os jovens a nível nacional. Estes são os exemplos de trabalho feito. Finalmente, onde é que temos, o que é que temos ainda que fazer? Vamos fazer uma avaliação da nossa estratégia. Alguns dos aspectos que podiam ser mais fortes, temos que avançar para poder dar um aspecto melhor à nossa legislação, melhor envolver as ONGs a nível do trabalho feito. É o governo, as autoridades, temos juntar as ONGs na equação. É a minha observação. Eu posso depois responder às perguntas que quiserem mais tarde.
Muito obrigado, Oliver. Eu vou, como não temos muito tempo, vou dar a palavra a Event. Muito obrigado pelo convite para vir a Portugal. Hoje de manhã ouvi o embaixador de Noruega dizer que a Noruega é um país avançado no que diz respeito à participação para crianças. Até um certo ponto estou de acordo com ele, mas eu quero vos dar uma ideia um bocadinho melhor da situação de Noruega. Como deve saber, a Noruega incorporou é a Convenção Europeia, a União Europeia das Nações Unidas dos Direitos da Criança, portanto faz parte da nossa lei. Então, assim, nós temos uma base muito boa juridicamente para garantir os direitos das crianças. Noruega. Nós também, como já disse, o embaixador pensou falou com crianças que têm casos individuais. Nós temos dois casos, por exemplo, nós temos a nova lei de educação e as alterações principais da nova lei é que, como é que nós tratamos do bullying. E isto é uma nova abordagem para ouvir todas as crianças é que têm qualquer coisa a ver com a casa em questão. E também temos um trabalho atual no setor de saúde que tem a ver com crianças cujos irmãos ou pais são muito doentes ou que morreram. Estas crianças agora têm direito e as instituições têm dever de falar com eles e ver as necessidades que podem ter para as suas vidas no futuro. Isso é tudo muito bom. Mas eu não quero falar tanto como as crianças individuais. Eu decidi falar sobre os grupos de crianças de Noruega. E agora o que eu vou dizer tem a ver com a participação dos grupos. Então, aqui podemos ver de onde vai. No norte da Noruega é muito longe. Para chegar até aqui vou muito tempo. Mas foi muito agradável ver do frio de Noruega para o calor de Portugal. Em Noruega nós temos uma população e aqueles a cerca de 23% da população podem fazer parte dos conselhos de juventude. E nós tínhamos 422 municipalidades e 50% mais têm menos que 5 mil habitantes. E o nosso capital, Oslo, tem 670 mil habitantes e e vive em Ustra, que é a ilha mais pequena, 228 pessoas, e tem os mesmos deveres de qualquer municipalidade de Noruega. Nós já trabalhamos com isso desde 1 de janeiro, 220, nós vemos 356. E depois com isso, nós também temos, tomando em conta as municipalidades originais, que eram 19, agora vão ser 11. E depois nos estados vão ser reduzidos de 18 para 10. Porquê que eu estou a contar isto tudo? É porque é uma questão de que quando estamos a falar da participação dos novos jovens, dos nossos jovens, é melhor para eles contribuir ou participar numa área maior. Como vimos no mapa, Noruega é um país muito longo e estreito, temos muitos concelhos muito pequenos e a situação para os jovens é quando nós vamos ter 16 anos e quer ir para o liceu, tem de sair do pequeno municipal, do município. Não pode só passar um dia, tem de ficar lá a semana passada para ir ao liceu. Isto é um desafio para como o Conselho de Juventude pode funcionar. E todas as crianças de 16 a 19 já saíram das pequenas comunidades. Isto é um desafio. Como é que nós vamos lidar com este assunto?
e talvez possam ter encontros na internet ou estas coisas interessantes em grupos na internet, mas eu diria que os jovens que trabalham com o Conselho de Juventude querem falar uns com os outros, querem conhecer políticas locais, querem conhecer outros jovens para discutir assuntos importantes da sua comunidade. Nós temos uma nova lei sobre municipais de 2020. Diria que isto para nós é muito bom, mas na Noruega, historicamente, tivemos dois conselhos diferentes a funcionar. Isto é uma das mais idosas e outras para pessoas com deficiências todos os anos. Isto foi aplicado em todos os municípios na Noruega. Para jovens foi estabelecido voluntariamente 80-90% dos nossos municípios, mas eu sei que de facto não estão a funcionar, apenas existem no papel, tá? O Conselho de Juventude, não há reuniões, não há documentos entrar e nada entra, nada sai. Portanto, os nossos políticos fez uma proposta de lei sobre municipalidades nova e podemos ver que o Conselho de Direito, o outro corpo a representar os jovens, está a ser proposto em Noruega, que vai ser muito bom. E o Ministério agora está a trabalhar com novas regulamentações para os três conselhos, regulamentações para a juventude. Vai dizer qual era, quantos anos podem ter, etc. E o Governo também tem discutiu como nós podemos ter o corpo de juventude a funcionar. Há quatro critérios. E o primeiro é que os jovens têm de dar, têm de ter oportunidades para tomar iniciativas. E, em segundo lugar, tem de haver uma pessoa de contacto que, para garantir a continuidade no Conselho de Juventude, ele também tem de saber exatamente quais são os casos, regulamentos, etc. E depois tem de manter o poder do Conselho. Essa pessoa tem de ser considerada uma pessoa com e tem de poder ligar com Facebook, Twitter, etc. E falar com pessoas municipalidades e não conhecem todos estes novos recursos da internet. E para ter um mandato claro para o mandato tem de ser aprovado para o Conselho de Município e tem de ser bem conhecido pelos adultos e pelas crianças. E o último é que os políticos e os administradores têm de conhecer os conselhos dos jovens e perguntar a sua opinião e dar reconhecimento e é importante. Isso foram os critérios do ministério. Mas na Noruega temos outras maneiras de participar. E nós tínhamos estes conselhos de juventude, que agora já está estabelecido, vai estar estabelecido desde 2020. Muitos municípios têm conselhos de jovens que incluem crianças de idade de 10 anos. Isso vai ser na fase de democracia aprendida podem ser eleitos em comitês locais e conselhos estudantes em escolas primárias também são obrigatórios por lei. Podem também participar em todas as áreas da escola. Nós temos dois grupos. A primeira é a Associação para Crianças no Serviço de Proteção de Crianças e Bjorn ajudou a fazer esta associação, já tem 15 anos e conhece muito bem estas coisas. E a outra coisa importante é que na Fábrica de Mudança, que é uma organização, que é uma associação que produz muito discursos de crianças que tiveram várias experiências diferentes nas suas vidas e também nos serviços de proteção das crianças. E também a Imprensa é de uma organização para salvar as crianças, muito ativa na Noruega, e é o Comitê das Nações Unidas. E nós utilizamos uma coisa que se chama Barnetrock, que é utilizado no planeamento público para para outros sítios, é e as crianças põem no mapa de onde é que vão para casa, para casa, para a escola, para casa, para o pátio e etc. Então, assim, há um mapa para o pessoal para ver exatamente onde as crianças vão. E sabemos o que é que nós temos de fazer. E o provedor para crianças utilizou grupos de peritos com experiências importantes. Podiam ter uma mãe e um pai na prisão, pode ser exposto para violência e abuso sexual, e pode haver crianças a viver na pobreza num país rico como Noruega. 10% das crianças vivem no limiar de pobreza. Portanto, mesmo num país rico, algumas crianças ainda vão ser pobres. E é isso que eu quis dizer. Muito obrigado. Pior, não sei se quer que eu diga mais nada. Muito obrigado.
Spending all evening, then.
Não, muito obrigada.
I forgot one thing.
Eu esqueci-me de dizer algo. Eu gostaria de dizer, e como disse quando me apresentou, falou sobre este programa de salto gigantesco, Joint Leap. Isto foi realizado em Troms em 2009, há 10 anos atrás. Este salto gigantesco é baseado sobre uma análise relacionada com 7 etapas que incluem questões que incluem alguns artigos da Convenção. Primeira etapa é o artigo 12, 1 e 2, e os outros são os outros passos ou etapas. O artigo 18, 26, 27, 20, 19, 23, 24, 28, 29, 30, 31. Portanto, incluímos 12 artigos neste trabalho do Salto Gigantesco. É um conceito com várias agências, este Giant Leap, controlam questões em que as agências têm que trabalhar, são mais de 40 perguntas e têm que se reunir, discutir as questões e têm que ter uma compreensão abrangente em relação àquilo que está a ser feito no município e o que falta e o que mostra êxito e o que é que tem que ser melhorado. Este questionário é utilizado. Isto é. É poder melhor utilizar a Convenção das Nações Unidas. A INTEP não percebe se é Giant Leap ou Joint Leap. E o comitê disseram que isto era um instrumento muito útil, o que tinha sido feito na Noruega. Muito obrigada. Isto foi exportado até a Inglaterra. Talvez a minha amiga irlandesa possa falar com eles. É um modelo muito interessante. Nós já não temos mais tempo, mas há alguma pergunta que queiram colocar? Mas tem internet e os documentos estão em inglês, estão na net, portanto podem encontrar mais informação. Muito obrigada aos dois para uma contribuição muito interessante a este seminário. Vamos então aplaudi-los.
Damos agora início à mesa redonda intitulada Papel do Parlamento na promoção de políticas de proteção dos direitos da criança na tomada de decisão pública. Para ocuparem os respectivos lugares, chamo Luís Leite Ramos, deputado, membro da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Edith Estrela, deputada, membro da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Elsa Paes, deputada, presidente da Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação, e Virgínia Brás Gomes, ex-presidente do Comitê dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas. Passo então a palavra à moderadora da mesa redonda, Virgínia Brás Gomes.
Os três membros aqui da mesa. Eu tenho uma vantagem em relação aos outros moderadores, porque acho que, de facto, as pessoas que integram em espanhol são sobejamente conhecidas e, por muito que eu falasse nelas, nunca faria jus ao seu currículo. Portanto, vou-me limitar a reiterar aquilo que todos sabemos, que são deputados e que estão cá também na condição o Dr. Leite Ramos e a Dra. Edith Estrela como membros da Delegação da Assembleia da República, Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, e a Sra. Elsa Paes como Presidente da Subcomissão para a Igualdade e a Não Discriminação. Ora, eu queria começar por relembrar que os órgãos responsáveis pela monitorização da implementação dos Tratados de Direitos Humanos, incluindo o Comitê dos Direitos da Criança, de quem muito se falou hoje, dão cada vez maior relevância à participação ativa dos parlamentares no cumprimento das obrigações internacionais decorrentes da ratificação de Tratados de Direitos Humanos. E acho que esta iniciativa hoje, em boa hora promovida pela Comissão Nacional de Proteção, Promoção de Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, com o apoio da Assembleia da República e dos outros parceiros, é, de facto, um passo nesse sentido. A minha pergunta inicial tem a ver com aquilo que hoje discutimos ao longo do dia. Vários aspectos ligados à participação de crianças e jovens na tomada de decisão e as várias opiniões que hoje ouvimos, de parceiros nacionais e internacionais, apontam para que o direito à participação das crianças e jovens não se deve limitar a questões pessoais ligadas ao exercício dos direitos, por exemplo, à educação, à saúde ou aos serviços sociais, mas que ela deve ser exercida relativamente à elaboração das políticas e à tomada da decisão pública. E esse é um aspecto bem mais complexo. E, portanto, o que eu vos queria perguntar nesta ronda inicial é que papel para o Parlamento na promoção da participação efetiva das crianças, ou seja, de uma participação de que contribua para integrar o seu contributo de uma forma real, não se limitando à consulta. Eu talvez começasse pela doutora Edith Stella, com quem já tive o prazer de trocar algumas informações à hora do almoço, e, portanto, vou começar por si. Faça favor.
Muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimento também os meus colegas de mesa e a nossa moderadora, a doutora Virgínia Braz Gomes. Felicito a doutora Odete Severino pela proposta de organização desta oportuna conferência, que mereceu a adesão imediata e o apoio da delegação parlamentar à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Por economia de tempo e também para evitar redundâncias, não vou referir os instrumentos que já devem ter sido falados, mas como estive ocupada com os trabalhos parlamentares não foi possível acompanhar o desenrolar da conferência, com muita pena minha e prejuízo, obviamente, porque teria ficado mais rica. Mas dizer que não vou referir os instrumentos internacionais, europeus, nacionais que existem para proteger as crianças e que recomendam uma participação ativa das crianças e jovens na tomada de decisão, mas gostaria apenas de referir ou de sublinhar que foi a partir da década de 1990 que se deu uma mudança, eu diria mesmo que foi uma espécie de alteração conceptual de fundo, em que as crianças deixaram de ser encaradas como objeto dos direitos para passarem a ser, a assumir o papel de sujeito dos direitos. Isso, de facto, é muito importante, porque também contribuiu para a alteração das mentalidades. Eu vou deixar, espero que o meu colega Luís Leite Ramos fale daquilo que tem sido o papel do Conselho da Europa neste domínio portanto, gostaria de referir que algumas preocupações que tenho, designadamente a relação das crianças com a justiça, porque muitas, do meu ponto de vista, muitas vezes aquilo que está consagrado na lei, o superior interesse da criança, tem sido, eu não gostaria de adjetivar, direi apenas que na regulação do exercício das responsabilidades parentais em caso de divórcio dos pais, em casos de adoção, se a criança fosse ouvida e a sua opinião tida em conta, certamente que os resultados teriam sido muito mais positivos. Porque há algumas decisões judiciais que, de facto, nos causam a maior estranheza. Depois também penso que era importante, aliás, numa recomendação também da estratégia do Conselho da Europa, que as crianças fossem ouvidas e que fossem acompanhadas, ou seja, que houvesse uma preparação prévia das crianças quando elas vão a tribunal. Mas, enfim, o que mais gostaria de desenvolver era uma experiência que eu considero muito bem sucedida, que é a experiência do Parlamento dos Jovens, que é uma iniciativa da Assembleia da República, tomada em 1995, primeiro para os alunos do ensino básico e que depois em 2001 foi alargada aos alunos do ensino secundário. E que, do meu ponto de vista, é o melhor exemplo, a melhor iniciativa de promoção da participação das crianças e jovens na vida democrática que eu conheço aqui em Portugal. Como é que isto se passa? Todos os anos é escolhido um tema com o contributo dos jovens, um tema diferente, e sobre o qual são apresentadas propostas que são debatidas e votadas a nível de escola. Depois, essas propostas são as propostas apuradas a nível de escola, são debatidas a nível de distrito ou a nível de região. E as 10, aquelas que passam nos crivos, nesses sucessivos crivos, as 10 mais votadas são trazidas ao debate nacional que se desenvolve, que se desenrola aqui na Assembleia da República. Ou seja, nesta sala onde nós nos encontramos é aqui que se reúne depois o Parlamento dos Jovens. E debatem essas propostas que são sobre temas tão diversos, só a título de exemplo, como a influência da comunicação social na sociedade, a política de juventude da sociedade de informação e do conhecimento, a organização do poder político, a participação política dos cidadãos, os órgãos de soberania, a construção da Europa, propostas para promover a cidadania europeia, responsabilidade social dos jovens na prevenção de comportamentos de risco, insucesso e abandono escolar. A República faz 100 anos, a nossa República fez 100 anos, que futuro para a educação, redes sociais, participação e cidadania, os jovens e o emprego, que futuro, crise demográfica, imigração, natalidade e envelhecimento, ensino público e privado, que desafios, Portugal, assimetrias, litoral interior, que soluções, igualdade de género, alterações climáticas, salvar os oceanos. Estes são alguns dos exemplos de temas que foram debatidos neste processo do Parlamento dos Jovens, como referi. E eu gostava de sublinhar que os nossos, que nós precisamos dos jovens para melhorarmos a democracia. E isso melhora-se com mais participação, com mais informação, com mais debate, com mais propostas, com mais soluções, com mais conhecimento e também com mais respeito pela opinião do outro e pela opinião pelas opiniões diferentes. E se nós não envolvermos os jovens desde cedo, é evidente que não teremos uma democracia como nós gostaríamos de ter e como eles certamente gostariam e merecem. Ora, o que é que nós parlamentares poderemos fazer? Obviamente que poderemos fazer muito, todos nós teremos as nossas ideias, eu também tenho as minhas, sei que as crianças, que crianças e jovens mais conhecedores dos seus direitos são mais capazes de os defenderem diariamente e em situações especiais, como já referi designadamente nos tribunais. Sei que as crianças que não estão habituadas a participar, que têm uma atitude mais passiva, portanto que são silenciadas, que são crianças mais expostas a abusos e que são crianças também que mais sofrem. Sei que não basta ter um bom quadro legal para se reforçar o direito de participação das crianças na tomada de decisão e bastava compararmos e pensarmos o que é que se passa no nosso país a nível da violência doméstica. Temos boa legislação, mas depois há outras, há falhas na sua aplicação. Enfim, concordo com a criação de gabinetes de apoio vocacionados para o atendimento às crianças, concordo com a realização de focos-grupo com crianças e jovens sobre assuntos relevantes. Acho que é fundamental que se ouçam as crianças representativas de toda a sociedade, ou seja, as crianças, por exemplo, afetadas pela crise migratória e também crianças representativas dos refugiados, as crianças marginalizadas, as crianças com deficiência, as crianças mais vulneráveis, as crianças maltratadas, que devem ser ouvidas no processo de legislação, de preparação da legislação e também na elaboração dos planos e dos programas de ação sobre matérias que lhes dizem respeito. E estou certa de que essas crianças e estes jovens nos surpreenderão com a maturidade das propostas e com as suas opiniões, e que as leis daí resultantes serão mais ajustadas à realidade e mais justas. Por último, quero terminar apresentando uma proposta, que é a criação, junto da Assembleia da República, de um comitê consultivo de crianças e jovens, de consulta obrigatória sobre legislação e políticas que lhes digam respeito. Já referi há pouco algumas, desde a regulação do poder paternal, da adoção, educação sexual na escola, educação para a cidadania, institucionalização de crianças, etc. Há uma área em que acho que as crianças podem ser muito úteis com as suas opiniões, que é no que diz respeito ao mundo digital, à internet, às redes sociais, aos jogos online, onde todos nós reconhecemos que é urgente intervir, definir regras, estratégias para reduzir a exposição das crianças e jovens aos múltiplos riscos que são conhecidos. Mas tudo isto é necessário, mas eu acho que devem ser as crianças e os jovens a dizer o que deve ser feito e como deve ser feito, em vez de sermos nós a definir de uma forma paternalista. Também acho que é importante que as crianças sejam ouvidas na avaliação desses processos, para que eles de facto percebam que as levamos a sério e que a sua opinião conta. Fica aqui também o meu compromisso e espero que muitos outros me irão acompanhar, que à semelhança do modelo do Parlamento dos Jovens, em vez de sermos nós, portanto, a definir como é que eles devem participar, que os ouçamos, que lhes demos a palavra, promovendo um grande debate nas escolas, depois ao nível regional e depois aqui na Assembleia da República, para que eles nos digam qual a melhor forma de serem ouvidos, de participarem na tomada de decisão, designadamente em relação ao processo de elaboração das leis e também no que diz respeito à promoção das políticas que que lhes interessam. O debate começaria na escola, terminaria na Assembleia da República e, obviamente, as melhores ideias seriam aquelas que seriam aproveitadas, tal como eu referi em relação ao Parlamento dos Jovens. Acho que é importante dar a palavra às crianças e aos jovens. É esse o meu compromisso de colaborar nesse sentido e é esse o desafio que eu lanço à sociedade, à comunidade educativa, aos deputados, meus colegas e a todos aqueles que querem contribuir para que as crianças sejam de facto ouvidas e tidas em conta. Muito obrigada.
Em primeiro lugar, vamos ver o que dizem os seus colegas de mesa e depois, com certeza, que teremos opiniões a nível da assistência, que eu vou tentar dar algum tempo para lhes fazer perguntas. Senhor Deputado Leite Ramos, posso-lhe passar a palavra?
Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Quero começar por agradecer à doutora Odete Severino e à Comissão Nacional da Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, a iniciativa notável, e dizer que é um gosto estar aqui convosco, cumprimentar naturalmente as minhas colegas de painel, a deputada Edith Estrela e a deputada Elsa Paes, cumprimentar a senhora moderadora, a doutora Virginia Brás Gomes, e dizer que eu gostaria de partilhar convosco, de uma forma muito breve, três ou quatro reflexões que têm sobretudo a ver com a minha experiência, com a nossa experiência na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Nós somos membros, quer da Comissão de Assuntos Sociais, onde foi criada em 2016 uma subcomissão específica sobre as crianças. A Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa reúne deputados de 47 países, portanto praticamente toda a Europa, desde o Azerbaijão ou da Finlândia até Portugal e Espanha, e trabalha essencialmente três domínios: os direitos humanos, o Estado de Direito e a democracia. Como podem ver também no desdobrável que foi distribuído, enfim, o Conselho da Europa tem uma estratégia sobre os direitos da criança, portanto, onde realça o envolvimento da criança na tomada das decisões a nível individual, da família, das políticas e organização e organizações na sociedade. Temos vindo a trabalhar desde 2016 num conjunto de matérias. Começamos por alguns temas relevantes. Há uma campanha muito importante chamada 1 sobre 5, que tem a ver com uma campanha para denunciar e lutar contra os abusos e a violência sexual contra as crianças. É um problema que tem uma dimensão enorme nestes países, e 1 sobre 5 é resultado exatamente de um estudo que demonstra que uma em cada 5 crianças são objeto de qualquer tipo de agressão ou violência sexual. Trabalhamos muitas questões da internet e dos problemas e dos desafios que, enfim, todo este mundo, este universo das tecnologias e da web coloca às crianças, à sua segurança, aos seus direitos. E recentemente temos vindo a trabalhar na questão da participação das crianças nas decisões públicas. Há um trabalho chamado Dar a Palavra às Crianças, promover a participação da criança como princípio fundamental das sociedades democráticas, que parte exatamente do pressuposto e do conjunto de princípios e até abordagens que foram hoje aqui discutidas. E sobre essas reflexões, nós a semana passada tivemos exatamente uma experiência em que os deputados do Conselho da Assembleia Parlamentar convidaram um conjunto de jovens de idades diversas, mas desde os 7 aos 15, em que procuramos de alguma forma com um conjunto de pessoas especialistas nesta matéria e que com experiência, com boas práticas, perceber como é que poderíamos de alguma forma envolver as crianças, não só pedindo-lhes uma opinião episódica completamente efêmera, mas começando a construir um processo de envolvimento na tomada de decisão. E as reflexões que eu gostaria de partilhar convosco têm a ver um pouco com as aprendizagens e com as reflexões que foram de alguma forma distribuídas ao longo destes últimos meses, repetem se calhar muito aquilo que já foi dito hoje. A primeira ideia é, se nós considerarmos que a participação se limita a um mero episódio, a uma mera iniciativa, sem continuidade, sem consequências, sem retorno e sem o sentimento de que o contributo e a participação das crianças têm um efeito direto naquilo que é a matéria para a qual estão a ser consultadas, naturalmente que se perde completamente esse efeito. Pode ser um número mediático muito importante, pode ser algo para chamar a atenção, mas naturalmente que não é um processo, não é uma participação digna desse nome. Eu já vou passar, aliás, como dizia o Padre Vítor Estrela, nos fundamentos, até nas justificações para esta participação. Acho que sobre isso já estamos todos de acordo. Mas esta nota é relevante porque isto obriga a um conjunto de responsabilidades, naturalmente, que de quem organiza esta participação, pensando nesse conjunto de pressupostos. E eu dou desde logo um exemplo. Há pouco alguém na sala dizia, bom, mas como é que nós podemos incentivar as crianças a participar quando o nível de participação dos adultos é tão baixo? Eu acho que pode ser visto de uma forma exatamente oposta. É exatamente porque o nível dos adultos é baixo, o nível de participação, que é importante incentivar, mas tratar essa participação de uma forma completamente séria, rigorosa e democrática, no sentido em que pode contribuir para alterar um conjunto de questões e decisões que têm a ver com elas. E, portanto, a questão do conceito mesmo da participação, não é só nas várias convenções e na forma como a própria Convenção das Nações Unidas dos Direitos das Crianças aborda esta questão, explicitando claramente as dimensões, mas também com um conjunto de outras regras. Há pouco aparecia aí num slide uma explicação das 4 dimensões, a questão do espaço, da voz, da audiência e da influência, como dimensões importantes. Se as crianças não sentirem que têm um espaço para participar adequado às suas necessidades, às suas condições, sejam elas de que origem social for, porque esse é um outro problema, abrir essa participação a crianças que normalmente não têm forma de o fazer. Discutir problemas de pobreza ou de exclusão social, sem trazer crianças que vivam no seu cotidiano esses problemas, do meu ponto de vista, é um bocado, não digo absurdo, mas, enfim, alguma coisa que não falha. Da mesma maneira que os problemas das migrações devem ter nesta participação um envolvimento de crianças que vivem essa realidade. Aliás, como dizia a deputada Edith Stella, a questão da voz e, portanto, dar-lhe a possibilidade de exprimirem os seus sentimentos, as suas opiniões, a questão da audiência, de que ela seja suficientemente capacitada e ao mesmo tempo capaz de poder recolher essa informação e essa mensagem para a poder acionar. E aqui, se o contributo não for transformado depois num processo que permita incluir essas dimensões no processo legislativo, naturalmente que há alguma coisa que falha, e finalmente a influência que vai até ao momento em que estas opiniões, estes contributos podem influenciar o fabrico das leis, a produção legislativa, etc. E um conjunto de critérios que nos foram ditos e dos quais eu estou inteiramente de acordo, que este processo tem que ser marcado por um conjunto de dimensões, a transparência e a informação, o caráter voluntário, relevante, a facilidade de criar uma condições e ambientes para que as crianças possam exprimir. Naturalmente que se nós criarmos um ambiente que seja dominado pelos adultos, que não tenha a especificidade para que elas possam exprimir em total liberdade e num ambiente que lhes seja favorável, a qualidade e a natureza dos contributos serão prejudicadas. A questão do caráter inclusivo, da preparação. Não pensemos que as crianças facilmente participam nestes processos sem ter uma preparação mínima, sem estarem preparadas para aquilo que vão, e essa foi, por exemplo, uma das experiências que fizemos a semana passada, antes da sessão com o contributo dessas crianças. Houve uma sessão de participação em que lhe foi explicado um conjunto de aspectos e que lhe foi dada a formação específica. Enfim, a própria avaliação que é necessária. Bom, para terminar mesmo, este trabalho que estamos a fazer na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa tem o objetivo final, a produção de um conjunto de recomendações e de um conjunto de boas práticas, que será depois feito ao Conselho de Ministros, que é quem representa os vários Estados e que tem a obrigação de as implementar ou não. E nós, desse ponto de vista, os trabalhos ainda não estão concluídos, mas há um conjunto de matérias que nos parecem importantes. Começando pela questão da formação. Esta participação exige, requer um conjunto de competências, não só de quem dinamiza e promove estes encontros, mas também das próprias crianças. E, portanto, a formação é um elemento fundamental. A difusão das boas práticas. Nós hoje tivemos a oportunidade e o privilégio de ter aqui vários exemplos de países que vão muito à frente neste domínio, que já têm experiência e que a podem partilhar connosco, naturalmente adequando-a à nossa realidade, às nossas condições. Depois, um conjunto de outros aspectos, nomeadamente a criação de estruturas próprias. A proposta da deputada Edith Stella é exatamente um bom exemplo nesse sentido, de criar instrumentos, mecanismos, entidades que nos ajudem, de alguma forma, a implementar esta dinâmica. E depois, enfim, as tradicionais, de trabalhar muito bem as matérias sobre as quais vamos pedir opinião às crianças. Não podemos pensar que elas se podem exprimir sobre todas as matérias. A escolha das matérias relevantes, a forma como as questões lhe vão ser colocadas, o tipo de contributos que queremos da parte delas, se o trabalho não for bem feito, naturalmente que o resultado também não pode ser o melhor. E, desse ponto de vista, há aqui um conjunto de matérias sobre as quais nós nos estamos a preocupar. Eu, inclusive, atrevo-me até a poder distribuir um relatório que foi pedido a uma especialista neste domínio e que é a base de trabalho com a qual nós estamos a avançar neste domínio e, portanto, que possa depois ser distribuída às instituições que assim pretenderem. É um estado da arte, é um ponto de situação, mas pode ser útil nesta perspectiva de partilharmos esta experiência e, sobretudo, nós no Parlamento também podemos levar por diante, e este é um compromisso que julgo que os três temos, de poder introduzir no Parlamento esta preocupação, mas mais do que isso, criar práticas e criar mecanismos para que seja uma forma de reforçar, de consolidar, de desenvolver o próprio regime e o próprio sistema democrático e a participação cívica de todos, incluindo as crianças. Muito obrigado a todos.
E acho bem que nos tenha lembrado que a participação também é um processo que se constrói.
Portanto, quando nós às vezes falamos na participação, é um fim, mas é também um processo. Isso até em relação aos adultos, porque se for uma participação extemporânea, uma vez por acaso, também não constrói verdadeiramente a cidadania. Eu acho que nisso os mais jovens e as crianças têm melhores condições para fazer um percurso em termos de participação informada, que é no fundo aquilo que todos desejamos. Sr. Deputado, é Elsa Chambel? Dou-lhe a palavra. Elsa, desculpe. Elsa Paes.
Muito obrigada, doutora Virgínia Brás Gomes, a quem cumprimento. Cumprimentar também os colegas de mesa, o deputado Luís Leite Ramos e a deputada Dita Estrela, ambos da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, e agradecer e saudar a iniciativa promovida pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, realizar esta conferência aqui na Casa da Democracia é de facto um compromisso da democracia para com o avanço, para fazermos daquilo que ainda não foi feito no que diz respeito ao cumprimento da Convenção sobre os Direitos das Crianças. E o direito a ser ouvido é desde logo uma questão central dessa convenção, sendo que se devem implicar, como dizia a Sra. Virgínia, no processo de decisão parte central, uma questão central para que o seu interesse superior da criança possa ser assegurado. Caso contrário, algo fica muito incompleto neste processo de definição do interesse superior da criança. Não há interesse superior da criança se não ouvirmos as próprias crianças. Portanto, a opinião da criança conta, tal como muito bem está definido no artigo 12º da Convenção, e devem, para o efeito, os Estados-membros assegurar às crianças a oportunidade de ser ouvidas, quer fazendo diretamente, quer fazendo através de representantes. Aqui há uma panóplia diversa de modos operandi levada a cabo pelos Estados-membros, mas eu não posso deixar de dar conta que a estratégia do Conselho da Europa sobre os Direitos das Crianças, em vigor, reconhece que, pese embora a consagração de todos estes direitos, os sistemas judiciais europeus não estão ainda suficientemente adaptados às necessidades específicas das crianças e, portanto, ouvi-las nem sempre é cumprido na prática. E, portanto, há que iniciativas destas são extremamente importantes para acrescentarmos contributos no sentido do cumprimento eficaz desta Convenção. Portugal tem um legado muito humanista ao nível da integração e proteção dos direitos das crianças, de que muito nos orgulhamos, que tem vindo a ser assegurado e implementado através, por um lado, da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, com um modelo de base comunitária que saudamos todos os dias. Dr. Leandro, aproveito também para o cumprimentar como um grande mentor deste modelo que consagra hoje esta Comissão Nacional muito claramente o acompanhamento e a avaliação da Estratégia Nacional da Aplicação da Convenção dos Direitos das Crianças, tendo em conta a recolha de dados estatísticos relevantes no âmbito da sua aplicação. Mas temos um outro mecanismo também, a Provedoria da Justiça, essa nova instituição de direitos humanos que cumpre uma função essencial de ombudsman, tendo também questões muito específicas relativamente no âmbito dos direitos das crianças e que é essencial para que se assegurem patamares de justiça de qualquer Estado-membro e procurar soluções mais adequadas para que a Convenção se cumpra em todas as suas dimensões. Ambas as instituições apresentam anualmente os seus relatórios à Assembleia da República. No âmbito da primeira comissão, acabámos de apreciar o relatório da Provedoria da Justiça, E, portanto, há aqui desde logo um compromisso do Parlamento para com a apreciação, a avaliação desses relatórios que têm por incumbência estas instituições, cada uma com as suas especificidades, de cumprir a Convenção dos Direitos das Crianças. Salientar ainda que a nossa legislação interna consagra o princípio da audição e participação da criança, quer no regime geral do processo tutelar civil, quer na Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, quer na Lei Tutelar Educativa, e falo sobretudo indicando que as crianças devem ser ouvidas desde que tenham idade superior a 12 anos ou então idade inferior, tendo em atenção o seu grau de maturidade e discernimento. Países há outros que não têm este limite, embora nós, tendo este limite, há aqui uma abertura para que sejam ouvidas mesmo quando não têm ainda esta idade. De qualquer forma, há em todos os ordenamentos jurídicos, do que eu pude ver pela comparabilidade dos dados, uma grande unanimidade de que o clima de audição das crianças tem que ser friendly, tem que ser amigo das crianças, na linha daquilo que o meu colega acabou de dizer. Portanto, tem que se fazer num quadro de transparência, informação voluntária, respeitosa, relevante e inclusiva, devendo ser os profissionais que conduzem este processo de audição, devendo estes profissionais ser devidamente habilitados. A questão central que também se coloca, e agora ia para o que nós podemos fazer mais do que estarmos implicados nestes relatórios e, obviamente, também no cumprimento da lei que consta do nosso enquadramento jurídico no que diz respeito a estas matérias, o papel dos parlamentos é absolutamente central quando nós podemos inclusivamente pensar na implicação das crianças como um processo inclusivamente de interiorização dos direitos humanos por parte das crianças. Portanto, neste processo de audição pode ao mesmo tempo também associar-se a ele um processo de consciencialização dos próprios direitos. E o papel dos parlamentos aqui pode ser central no âmbito da Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação. Neste momento está em curso um relatório sobre a xenofobia, o racismo e a discriminação étnico-racial. No âmbito deste relatório têm sido ouvidos desde pessoas, atores destes processos, portanto pessoas que vivem na pele este tipo de discriminações, até peritos, académicos e os vários serviços. Eu penso que também poderíamos, relativamente a esta matéria, avançar, sem prejuízo da proposta apresentada pela deputada Edith Estrela, que eu subscrevo, mas associar a uma proposta ou outras nunca é demais, até porque ficamos com um leque maior para poder perspectivar o caminho de futuro, mas poderíamos avançar no futuro com um relatório sobre os direitos das crianças, com uma relatora ou um relator nomeado pelo Parlamento, para que um conjunto de audições se fizessem. Nós fazemos-las, mas por vezes esgotam-se nelas próprias. E era muito importante que todos os contributos das audições se pudessem verter para um relatório do Parlamento sobre os direitos das crianças e a tomada de decisão por parte das crianças na assunção desses direitos. Eu tive a oportunidade de ler este relatório de que o Sr. Deputado Luís Leite Ramos falou do Conselho da Europa e apercebi-me que os peritos nos dão conta que há várias formas já identificadas de participação das crianças nestes processos. Desde logo a mais negativa de todas, não é? Que é a não participação ou a manipulação da sua participação, relativamente à qual temos que estar atentos e atentas para impedir que a opinião das crianças seja, em circunstância alguma, objeto de um processo de manipulação. E é um perigo que não pode ser negligenciado. Mas depois há outras formas. A participação consultiva, a participação colaborativa ou mesmo promovida pelas crianças. E aqui este leque de tipos de participação levou-me para a reflexão do que hoje se passa em domínios muito mais globais, como por exemplo os do ambiente, e não podemos esquecer a importância da Greta Thunberg no apelo que faz aos mais adultos para que cuidemos da casa comum onde todos habitamos, e este apelo é feito por uma criança, por uma jovem, e, portanto há aqui um campo de exploração da opinião das crianças à qual não nos podemos fechar, porque elas dizem, e são muito claras, não podemos deixar na mão apenas dos adultos o futuro que também a nós diz respeito e participar ativamente na sensibilização da procura de soluções. E aqui veio uma ideia, também um dossiê recente no qual as crianças tiveram um processo, um papel muito pedagógico de educação dos adultos, que foi o processo, toda a gente se lembrará, ainda está em curso, de reciclagem do lixo, onde eram as próprias crianças a ensinar aos seus pais e ficavam chocadas quando eles não tinham em casa instrumentos e material adequado para a separação dos lixos. Portanto, não podemos, nos tempos que correm, onde as idades também assumem uma outra configuração sociológica, sendo que cada vez mais cedo participamos e temos consciência ativa dos processos de decisão, não podemos deixar de pensar em mecanismos onde não só os judiciais, que eles estão definidos com amplos leques de abertura, mas também outros onde as crianças possam e devam ser ouvidas no sentido de reforçarmos aqui um diálogo que se deseja cada vez mais intenso também com os órgãos responsáveis pela monitorização e implementação dos tratados de direitos humanos das Nações Unidas. Portanto, por parte, estou aqui em representação da Subcomissão da Igualdade, mas obviamente que faremos chegar também ao Sr. Presidente da Primeira Comissão para que numa próxima legislatura estes temas e estas propostas, quer de um relatório sobre os direitos das crianças, formas de participação e formas de promoção dos seus direitos, possa ser realizado aqui na Assembleia, e outras que acolhi com muita atenção e acho que são muito pertinentes, porque de facto a experiência que nós retiramos do Parlamento Jovem é uma experiência extremamente enriquecedora. Portanto, os processos legislativos não se podem dar ao luxo de não ouvir de uma forma muito atenta aquilo que as crianças têm a dizer-nos no que diz respeito à construção e às decisões do futuro da sociedade, onde, ao fim e ao cabo, elas também vivem e é, sobretudo e também no futuro, para elas. Muito obrigada.
Do Parlamento sobre os Direitos das Crianças, e em ter associado a questão da xenofobia e do racismo, porque, na verdade, quer os direitos das crianças, quer a participação, uma questão transversal que afeta negativamente uns e a outra é a questão das desigualdades. Portanto, acho que estará ali um grande campo, com certeza, até porque Portugal vai apresentar agora em outubro, como sabem, o relatório periódico de implementação da Convenção dos Direitos de Criança ao Comitê encarregue da sua monitorização, e certamente que depois, quando vierem as conclusões do Comitê, há de haver muito espaço para prosseguir estas discussões. Obrigada a todos os três. E eu gostava de perguntar à assistência se poderíamos aproveitar um breve momento de diálogo com os senhores deputados. Acho que é uma ocasião boa, única, neste momento, e acho que deveríamos tirar partido disso. Está tudo esclarecido. Sim, faça favor. É só um bocadinho de tempo às vezes.
Eu não sei se me consegue. Se me conseguem ouvir. Uma boa tarde a todos, os presentes, nomeadamente à mesa. Está muito distante. Já me conseguem ouvir bem? Sim. Pronto. Eu tenho algumas perguntas para fazer, mais aos senhores deputados, porque nós efetivamente estamos na Assembleia da República, a Casa da Democracia, e como tal, a casa de todos nós, e todos nós são também as nossas crianças e os nossos jovens, certo? E é aqui que efetivamente se tomam as decisões do nosso país, as mais importantes, as menos importantes, e nós queremos acreditar que são todas muito importantes. E eu fico, antes de tudo, eu vou-me identificar. Eu sou advogada há 32 anos, exerço advocacia, estou muito experiente nesta área do direito da família e promoção e proteção de crianças e jovens em perigo, e sou comissária há quase 9 anos na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Almada. E eu sinceramente, e por isso é que eu nem sei se são perguntas, é mais uma reflexão minha e para que todos nós aqui presentes, porque os senhores deputados efetivamente, porque têm essa obrigação, porque são eleitos por todos nós, os representantes efetivamente são os representantes de todos os cidadãos, e eu quero acreditar que algo tem de mudar, e eu fico com muita estupefacção. E não tem a ver, não entendam como ataques políticos, porque eu não estou aqui, não tem nada a ver com políticas. Independentemente seja qual o partido que está efetivamente a governar ou não, não é isso que me interessa. Além do mais, porque nós estamos no fim de uma legislatura, certo? Vai começar outra, após as eleições legislativas, e eu só queria questionar se é que alguém me consegue responder, porque é algo que eu me questiono há muitos anos, a Convenção Internacional dos Direitos das Crianças é de 1989. Foi ratificada por Portugal em 1990. Nós estamos em 2019. E eu, sinceramente, como cidadã, porque eu estou aqui como cidadã, e é uma área que me diz muito. E é efetivamente, é pelas crianças e pelos jovens, porque nós são as pessoas que mais à frente vão governar todos os Estados. Nomeadamente, nós estamos a falar aqui a nível da Europa. E o nosso, Portugal. Certo? E eu gostaria de saber como é que durante estes anos todos nós ainda estamos a discutir a participação das crianças em todas as questões que lhe dizem respeito, nomeadamente a legislação que nesta casa prolifera. Relativamente a tudo o que os senhores deputados disseram, e muito bem, eu até gostaria, a senhora procuradora, a doutora Joana Marques Vidal, já não está, está o doutor, o juiz conselheiro Armando Leandro. Efetivamente, ainda bem que há pessoas que se interessam por estas áreas e lutam todos os dias pelos direitos das crianças. E eu conheço muitas. Trabalho diretamente com elas. Há muitas com as quais não trabalho, mas que sei que também são pessoas que se dedicaram uma vida inteira a estas causas. Muito bem. Mas é inacreditável como é que nós, e como disse muito bem a doutora Joana Marques Vidal, nós não temos problemas legislativos relativamente a estas áreas todas. Nós temos, efetivamente, um problema de mentalidades. Porque a doutora Joana Marques Vidal falou aqui, efetivamente, dos nossos tribunais, foi falado aqui pela senhora deputada relativamente às alterações legislativas em 2015, relativamente ao regime geral do processo tutelar cível, a audição das crianças no seu artigo número 5, passou a ser obrigatória, mas, e já passaram 4 anos. Mas antes disso, já existia a OTM e efetivamente, relativamente às situações, requer de, anteriormente, a regulação do exercício do poder paternal que passou muito bem a designar-se das responsabilidades parentais. Já anteriormente, se invocava, efetivamente, a organização tutelar de menores, que, efetivamente, os tribunais poderiam, se muito bem entendessem, ouvir as crianças e os jovens. E o que é certo é que eu falo pela minha experiência, a maior parte dos senhores magistrados, durante muitos anos, entendiam que as crianças não tinham maturidade para ser ouvidas e, a maior parte das vezes, não queriam ouvir também porque perde-se tempo, não há condições, aquela história que nós ouvimos ao longo dos anos. Porque, efetivamente, os tribunais não têm meios, a saúde não tem meios, pronto, todas estas situações que nós já sabemos. Mas as crianças poderiam e deveriam ser ouvidas há muitos anos. A partir de 2015, efetivamente, os tribunais, aliás está plasmado no artigo 5º, como eu já referi, ouvem as crianças e os jovens. Só que, efetivamente, os ouvem em condições, sinceramente, a maior parte das vezes, que não são as mais adequadas, principalmente as crianças. Mas, pronto, ainda existem alguns profissionais que conseguem fazê-lo. Outros, que, efetivamente, estas áreas, para mim, deviam ter uma grande especialização, porque isso é muito importante, porque são áreas muito sensíveis e que lidam, efetivamente, com as crianças e com os jovens e que deveriam ter profissionais muito qualificados e com formação muito especial relativamente a tudo isto. O que eu queria perguntar aos senhores deputados, a doutora Edith Estrela falou, efetivamente, na tal Assembleia de Jovens. Mas, por aquilo que eu percebi, é curioso, e até estive aqui com as minhas colegas aqui de bancada, falámos nisto e até somos pessoas minimamente esclarecidas, eu pelo menos me considero minimamente esclarecida. Essa tal Assembleia de Jovens, e que nós até temos uma comunicação social, que hoje em dia, quer dizer, não é por aí, eu, sinceramente, nunca ouvi falar. E assim, independentemente de ser muito boa, não duvido, desconheço, por isso não posso pronunciar-me sobre essa tal Assembleia, mas entendo que existir uma Assembleia dessas por ano, ainda para mais que tem um funcionamento, apresentam-se, é mais tipo, não é um concurso, mas pronto, as ideias são apresentadas na escola, as melhores. E esta consulta das crianças, diz os jovens, não tem a ver com isso, como devem calcular. As crianças e os jovens devem ser consultados sempre, devem fazer parte da nossa vida política, da vida política deles próprios e nossa como cidadãos. Não é esporadicamente. E como os disse, passaram 30 anos. E como também sabem, porque não estou a dizer nada de novo, é assim, Portugal ratificou uma convenção, que é esta Convenção Internacional dos Direitos das Crianças. E é assim, quando um país ratifica, efetivamente, uma convenção internacional em termos legislativos, a convenção está acima de todas as outras leis. E mais, o Estado-membro que ratificou tem de as cumprir e de as implementar no Estado. Pronto.
Era só esta a minha reflexão. Agradeço imenso e gostaria de saber porque eu queria algo mais concreto em termos de participação de crianças e jovens. E penso como eu, muitas outras pessoas destas áreas. Muito obrigada.
Embora tivesse dito numa certa altura que talvez não fosse uma pergunta, mas era uma pergunta, e portanto eu vou passar a palavra aqui aos senhores deputados a ver se alguém quer contribuir para a resposta. Sr. Deputado Edito Estrela, posso começar por si?
Muito obrigada. Sim, porque eu também peço imensa desculpa, mas vou ter de me ausentar, porque também tenho outro compromisso, que era às 5 horas e já estou atrasada. Portanto, eu, em relação às considerações que foram formuladas por esta nossa visitante e participante nesta conferência, em primeiro lugar, os atrasos não os sei justificar, não tenho elementos para os justificar, de não se ter feito mais ao longo destes 30 anos, mas foram-se dando alguns passos. Nós certamente gostaríamos que fossem dados passos mais largos e os passos foram mais curtos. Vou apenas citar, o António Sérgio dizia que o mais difícil é mudar as mentalidades, mudar as leis é mais simples, mudar as mentalidades é mais difícil. E de facto, nós, e as mentalidades não se mudam por decreto, têm de se, embora também a legislação contribua para alterar os procedimentos e para alterar as atitudes e para alterar os processos, mas são etapas que temos de vencer e que sabemos que não é fácil. Às vezes, também fazia uma consideração sobre não haver recursos. Também é verdade que entre nós temos assistido a que a falta de recursos ou a invocação de falta de recursos é alibi para nada se mudar e para se manter o statu quo, porque é mais fácil as pessoas manterem as rotinas do que terem de alterar, terem de arriscar. Aliás, hoje ao almoço até falávamos precisamente disso, que se nota uma certa inércia da parte de muitos agentes, não vale a pena estar a referir, a exemplificar, precisamente para não terem de arriscar por um lado e por outro lado, quando se vai mudar, isso exige esforço, tem de se saber o que é que se vai mudar. E, portanto, isso é também muitas vezes o alibi que justifica a inércia e o nada a fazer. Quanto ao Parlamento dos Jovens, é de facto uma extraordinária iniciativa. O facto de a comunicação social portuguesa não cumprir o seu dever, divulgando aquilo que de positivo se faz no país, não é responsabilidade de quem promove as iniciativas. É vergonha da comunicação social que só divulga aquilo que é negativo. Mesmo a RTP, que tem de cumprir o serviço público, nem sempre o faz. Portanto, esta iniciativa do Parlamento dos Jovens é uma iniciativa extraordinária. Como disse, já vem desde 1995, em 2001 foi alargada ao secundário e é, de facto, mobilizadora. Este ano julgo que participaram quase 500 escolas. E depois, a nível, como disse, passa para o nível regional e depois vem aqui à Assembleia da República com a participação dos deputados. Os deputados também vão às escolas. É um processo muito dinâmico, de grande interação e que merece ser continuado, aprofundado, desenvolvido, participado, etc. E é lamentável que a comunicação social, e eu como Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, muitas vezes tenho referido, quando vem lá o Conselho de Administração e a IERC vêm aí à minha comissão, que de facto cumprir serviço público é também dar boas notícias, porque as más notícias aparecem sempre. As boas é que é preciso um esforço para as divulgar. E também lhe queria recordar a proposta que eu fiz, que era de haver na Assembleia, junto à Assembleia da República, um comitê consultivo permanente para se ouvirem os jovens em matérias que lhes digam respeito. E acho que isso seria, de facto, muito importante. E essa tal dinâmica de consultar os jovens sobre o modo de eles poderem participar mais na vida democrática do país e serem mais ouvidos e tidos em conta. Ou seja, eles perceberem que aquilo que eles dizem vale a pena e que é importante e que este processo é um processo sério, rigoroso, em que eles podem acreditar.
Senhora Doutora Elsa Santos.
Só uma notinha. Estes processos estão muito dinâmicos, não são estáticos, e não podemos dizer que não se fez nada. Isso seria absolutamente injusto para com tudo o que se fez no nosso país no que diz respeito a estas matérias. Temos uma Provedoria da Justiça que assume este dossiê como uma área central dos direitos humanos das crianças, que recebe queixas, tem linhas verdes. Temos a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, que ainda agora, por virtude de uma alteração legislativa em 2015, foi incumbida de acompanhar e avaliar a Estratégia Nacional da Aplicação das Convenções, da Convenção dos Direitos das Crianças. Portanto, os processos são dinâmicos, as leis também se vão alterando e o nosso quadro legislativo consagra, como a Sra. melhor saberá do que eu, porque não sou jurista, a possibilidade da audição das crianças a partir dos 12 anos, outros há, que consagram outras idades e outros há que até nem definem nenhuma idade, embora, como eu também referi, apesar do nosso consagrar a idade superior aos 12 anos, não deixa de abrir a possibilidade de também as ouvir com idades inferiores, tendo em atenção o seu grau de maturidade e discernimento, e falo muito com assessorias devidamente especializadas para acautelar que todo este processo desejável de transparência, de informação, de boas condições, e estão definidas, eu estive a lê-las hoje à tarde, não, achei que não iríamos por aí, porque serão seguramente severamente conhecidas de todos e de todas vós, até o facto dos magistrados se tiverem terem que ter uma não poderem investir ou não deverem investir aquelas as togas dos magistrados ou dos advogados para poderem falar com as crianças. Portanto, a própria lei define um conjunto de critérios para que as crianças possam ser ouvidas em condições que permita que elas expressem aquilo que mais sentem, anulando o mais possível todos os fatores inibitórios da passagem da sua decisão, do seu sentimento, da sua vontade. Portanto, eu acho que a nossa legislação tem vindo a acompanhar, mas hoje em dia, e estas questões também são questões de atualidade, o facto de se colocar em discussão a tomada de decisão das crianças relativamente a outros processos, que não apenas estes, nomeadamente políticos e outros, até o direito de se poderem associar em associações, são fenómenos também que, pela sua atualidade, estão na agenda e não se colocavam há uns anos a esta parte. Portanto, eu acho que é no acompanhamento dinâmico destas participações das crianças nos processos que a própria legislação também vai evoluindo e, tal como noutras matérias, também no que diz respeito a esta, no Parlamento, a nossa atenção é absolutamente central para irmos acompanhando as boas práticas internacionais, e tive muita pena em não poder ouvir o que a Noruega aqui nos trouxe de boas práticas no que diz respeito a esta matéria, mas seguramente os meus colegas que têm a especificidade destes dossiês falam para que no futuro elas possam ser integradas também nas boas práticas de participação das crianças nos processos de decisão, não só judiciais, mas todos os outros, no que diz respeito à organização do modus vivendi da nossa sociedade, nem podia deixar de ser, em meu entender, de outro modo, e se alguma dúvida houvesse relativamente a isto, os movimentos mais recentes que as crianças assumem a nível mundial dão-nos conta de que a sua voz não pode efetivamente deixar de ser ouvida, porque estão a alertar-nos para um conjunto de questões relativamente às quais nós nem tínhamos uma grande sensibilidade, e reforçámo-la pelo facto de elas fazerem um apelo com a força com que fazem relativamente a estes dossiês ambientais, era digital, etc.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu vou-lhe dar só um minuto.
É só um minuto, rápido. O Sr. Deputado fez referência, não sei se foi à minha intervenção, relativamente à participação que os adultos têm, que não é entusiasmante para os mais novos. E percebi que os mais novos poderiam contagiar os mais velhos. Tenho algumas dificuldades em perceber essa dinâmica sociológica, porque há realmente este o exemplo, e vou direto à questão da transformação de mentalidades. Também parece que quando a gente não encontra uma solução é o sistema. E quando não consegue dar a volta ao fenómeno, é a mudança de mentalidades. A mudança de mentalidades tanto se faz pelo bem como pelo mal. Por decreto é que não vai lá, isso certeza. Agora, se for com testemunhos de que vale a pena, as pessoas mudam mesmo as mentalidades. E gostava de deixar uma proposta, porque fico sempre um bocadinho insatisfeito. Discutimos e depois... Nós já temos um poder associativo juvenil muito forte em Portugal. Qual é o grau de participação nesse poder organizativo? Já tenho algumas dúvidas. Por que não aproveitar a base democrática que está subjacente? Porque eles elegem-se. Há associações de estudantes. E por que é que a gente não os integra nos conselhos locais de educação? Porque temos que ir, muitas vezes, pelo que está mais localizado, para experimentar e não pensar em macro-iniciativas. Nos conselhos, nas redes sociais, como é que eu não vejo? O Conselho, nas redes sociais, freguesia, em tantas instâncias que hoje temos de participação, que poderiam trazer até maior criatividade. Eu acho que a grande dificuldade disto tudo é a dificuldade que nos atinge a todos. Quem já teve a possibilidade de estar em conselhos gerais de instâncias universitárias em que há representação de alunos e de professores, é sempre um problema da distribuição de poder. É que a participação obriga à distribuição de poder. E aí é que eu não sei se estamos todos interessados em distribuir o poder que temos.
Muito obrigada. Eu penso que não vai haver resposta por parte dos meus colegas de mesa. Então, força também, igualmente rápido.
Pela pertinência do que acabou de nos dizer, como nos tem habituado ao longo destes anos, faz-me todo o sentido a presença do mundo associativo juvenil até na CPCJ, não é? Portanto, eu penso que, não sei, penso que não estarão integrados nos conselhos. Estão? Então, se já estão... Portanto, já há, mas faz todo sentido, de facto, porque são bases locais de reflexão, de stakeholders que têm uma participação muito ativa na comunidade e, portanto, se há associações juvenis que naquela comunidade têm um papel relevante, até pela proximidade etária, porque podem ter uma sensibilidade muito particular relativamente àqueles problemas que outros, por motivos diversos, não têm. Portanto, ouvir o que os jovens têm para nos dizer em situações até de risco ou até podem funcionar como promotores de prevenção, não é? Porque sabemos quantas vezes os jovens precisam de dialogar com os seus pares para prevenirem situações mais graves. Eu acho que poderão ter um papel absolutamente central. Portanto, as dinâmicas das próprias CPCJs seguramente encontrarão forma de integrar este diálogo com os stakeholders e, sobretudo, valorizar o papel central que os mais jovens podem ter, até no que diz respeito ao diálogo interpares, porque é por aí, e nós sabemos noutros domínios, dos quais eu agora não vou falar, que as estratégias de prevenção podem resultar melhor quando são levadas a cabo pelos seus pares do que por outros. Portanto, aqui podem ter um papel absolutamente central e, portanto, eu espero que não precisemos de mais nada do que aquilo que já temos para integrar estas novas dinâmicas e as valorizar no processo de intervenção e de proteção e apoio comunitário que já está instalado em articulação com as autarquias e com todas as redes da CPCJ.
Muito obrigada. Acho que é uma ótima nota para fecharmos este painel. Pensar local para agir global. Agradeço-vos muito a presença e dou por fim este painel. Odete, acho que agora é contigo.
Muito obrigada. Convido-vos agora para a última intervenção do nosso seminário, Conclusões e Próximos Passos, o que se segue. Passo então a palavra ao Dr. Odete Severino, Vice-Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, membro do Bureau do Comitê dos Direitos da Criança do Conselho de Europa.
Muito boa tarde. Realmente foi um longo dia de discussão sobre o direito à participação. No entanto, nós achamos que depois deste debate que houve durante este dia, havia necessidade de alguma forma delinear alguma atuação em termos do futuro na área do direito à participação. Daí que, baseado naquilo que foi apresentado ao longo do dia, eu vou apresentar, de alguma forma, três medidas nesta área do direito à participação que gostaríamos de ver desenvolvidas de uma forma conjunta, que fossem trabalhadas, mas que de alguma forma houvesse alguma orientação em termos do que é que nós achamos que deve ser o direito à participação das crianças na tomada de decisão pública. Daí que como primeira medida temos proteger o direito a participar. E no direito a participar há, como foi dito, de facto o direito a participar está consagrado em termos legislativos, mas, como vimos, muito há a fazer em termos da sua implementação ao nível do que é o direito a participar nos processos de decisão. E como primeira, como uma medida importante seria que a proteção legal do direito à participação das crianças deveria estar refletida na legislação. E isso como assegurar um compromisso nacional garantindo o direito das crianças a participarem nos processos de decisão que as afetam. Como? A pergunta é dizer, muito bem, isso é um facto, todos concordamos com isso, como? Através de promover uma análise legislativa, tendo por base o direito da participação, designadamente na legislação específica que afeta diretamente as crianças, nomeadamente em domínios como a proteção, os cuidados, os procedimentos de adoção de crianças, a guarda de crianças e acesso aos processos civil, questões relativas à educação, cuidados de saúde, consentimento para o tratamento, exercício de responsabilidades parentais, processos de imigração e de asilo, processos de justiça criminal e outros processos civis e administrativos. Portanto, seriam alguns domínios em que seria, de alguma forma, importante que as crianças e os jovens participassem nestes domínios. Depois, propor alterações legislativas, quando justificáveis, com vista à obrigação legal de ouvir e tomar em consideração as opiniões das crianças em todas as áreas que eu especifiquei anteriormente. Também outra proposta seria a inclusão explícita da participação das crianças como parte de uma estratégia nacional mais ampla para a implementação, acompanhamento e avaliação da Convenção dos Direitos das Nações Unidas sobre a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e outros instrumentos e convenções internacionais. Portanto, seria importante implementar processos de consulta que promovam a participação efetiva das crianças no que diz respeito à implementação da Convenção dos Direitos da Criança das Nações Unidas e não só, e outros instrumentos e convenções internacionais, como sejam do Conselho da Europa. Outra das medidas seria a implementação de processos de reclamação adaptados às crianças. Ou seja, desenvolver mecanismos de reclamação apropriados e adaptados à idade e capacidade de entendimento e de expressão e necessidades específicas dessas crianças, nomeadamente nos serviços públicos, como a segurança social, a saúde, a justiça e a educação. E também garantir que às crianças é dada informação sobre o seu direito de reclamar, de receber ajuda, bem como apoio para acompanhar a reclamação de acordo com a sua idade e capacidade. Como segunda medida, promover e informar sobre o direito a participar. E aqui já foi discutido ao longo desta sessão que é necessário formação. Formação sobre participação das crianças nas ações de formação dos dirigentes e profissionais que trabalham com e para as crianças. E isso implica que essa preocupação esteja presente nos programas de formação dos dirigentes e profissionais, de forma que haja um reforço das suas competências relacionadas com a participação das crianças e dos jovens. A participação não é um ato espontâneo, portanto, há necessidade, os adultos que trabalham com as crianças ou os adultos que trabalham com as matérias dos direitos das crianças necessitam de ser formados, capacitados, e isso implica que haja uma preocupação clara em termos de programas de formação. E como vimos durante esta sessão, de facto, há necessidade de ter essa preocupação. Não é um ato espontâneo em que as pessoas podem, de alguma forma, pensar que têm capacidade para lidar com estas matérias em termos de audição da criança, de consulta de audição, mas há técnicas e metodologias específicas que são necessárias para que essa audição e essa consulta seja verdadeiramente tida em conta e que seja verdadeiramente um direito à participação. Depois, uma outra medida que achamos que seria importante é desenvolver um guia sobre os tipos de metodologia existentes em matéria de participação efetiva das crianças na tomada de decisão. Também disponibilizar às crianças informação sobre o seu direito de participar. E isso também vem refletir o debate e a discussão que tivemos nesta sessão, de que muitas vezes nós temos que informar às crianças e aos jovens o que é o direito à participação, como é que esse direito se exerce. Em determinadas matérias há necessidade de fazer uma preparação dessas crianças e desses jovens para uma verdadeira participação. E isso implica desenvolver programas de informação abrangentes sobre o direito à participação para crianças de idades diferentes, em formatos diferentes, incluindo, por exemplo, o Braille. Falámos também durante esta sessão a questão da igualdade de oportunidades ao nível da participação das crianças e jovens. E, portanto, há necessidade também de ter esse aspecto em consideração. Depois, promover também a introdução nos currículos escolares de uma componente obrigatória no primeiro e segundo ciclo sobre os direitos das crianças. Isto é fundamental. A escola é a base do nascer desta consciência do direito à participação. E temos, efetivamente, que trabalhar nas escolas no sentido de que há essa consciência que o direito à participação é importante, que as crianças e os jovens podem participar de forma construtiva nas matérias que lhe dizem respeito. E, portanto, há que trabalhar também ao nível das escolas e da educação esta questão do direito à participação. Depois, finalmente, e eu estou quase a terminar, a terceira medida, como eu disse, são três medidas, mas de alguma forma acho que podem nos guiar em termos do nosso futuro próximo, do que é que nós queremos para esta questão do direito à participação. A terceira medida é criar espaços e oportunidades de participação. Eu, de facto, confesso e quero manifestar isto aqui. Fiquei muito contente com a proposta da doutora Edith Estrela de criar um comitê aqui no Parlamento para as crianças e os jovens serem ouvidos. E isso já é um resultado, espero que seja possível na próxima legislatura, já é um resultado desta iniciativa e, por isso, já é um caminho, já é um passo importante. E, portanto, uma das medidas nesta questão de criar espaços próprios para a participação será a representação das crianças e dos jovens, nomeadamente através dos conselhos consultivos nos órgãos de decisão ao nível do Parlamento e do Governo. Ou seja, introduzir a representação das crianças e dos jovens, nomeadamente nos conselhos consultivos, nos órgãos de decisão ao nível do Governo e do Parlamento, porque é efetivamente necessário que haja uma participação efetiva nestas matérias, nos domínios que eu referi anteriormente, e que há necessidade que essa participação seja organizada, seja regular, seja permanente e não ser só uma participação esporádica em que é importante, mas efetivamente não é participação. É uma consulta que se faz pontualmente sobre determinadas matérias ou sobre um tema que é discutido e fica-se por ali. A participação é muito mais do que isso. A participação é um meio e, por isso, deverá ter estruturas estabelecidas com regularidade, com metodologias próprias, porque consultar as crianças e os jovens é um passo, mas depois há que ter atenção de que temos que devolver o resultado dessa consulta. E é isso que muitas vezes não acontece. Fazemos a consulta e depois não devolvemos o resultado dessa consulta. Depois, criar espaços para ouvir e ter em consideração as opiniões das crianças e jovens através de mecanismos de consulta onde as crianças de idades e capacidades e origens diferentes estão representados. É importante esta representatividade, esta diversidade e, essencialmente, gostaria de sublinhar a igualdade de oportunidades. É fundamental ouvir-se aqui com alguma frequência igualdade de oportunidades. Muitas vezes isso não acontece. E, de facto, fez-me refletir que nestas três medidas há que trabalhar também essa questão da igualdade de oportunidades. Implementar a implementação de mecanismos de resposta nos serviços públicos da Segurança Social, Justiça, Educação e Saúde que visem especificamente as crianças. Há que garantir a implementação nos serviços públicos mecanismos prontos a receber comentários das crianças facilmente acessíveis e adaptados às crianças e jovens, designadamente sondagens e mecanismos de reclamação. E também, finalmente, incluir progressivamente nos serviços públicos sistemas de resposta. Muitas vezes as crianças, e eu falo, por exemplo, da Comissão Nacional, nós recebemos correspondência, estamos a tentar responder a tudo o que nos chega, em termos de solicitações, interpelações, mas instituir isso como uma obrigatoriedade de que há necessidade de quando nós somos interpelados, enquanto agentes públicos, que há necessidade de uma resposta. E isso é importante que haja um sistema de resposta estruturado e que os serviços públicos estejam preocupados e que estejam, de alguma forma, sensibilizados que isso é necessário fazer. Termino a minha apresentação e só com alguns agradecimentos, visto que não falarei mais nesta sessão. Gostaria de agradecer a vossa presença nesta sessão, que eu julgo que foi importante ao nível desta temática do direito à participação das crianças na tomada de decisão. E gostaria também de agradecer à equipa da Comissão Nacional, que apoiou toda a organização desta iniciativa. Gostaria de agradecer à equipa da Assembleia da República também, que desde a primeira hora se associou a esta iniciativa e que contribuiu muito em que esta iniciativa se realizasse da melhor forma, com os resultados que eu acho que são bastante positivos. Também gostaria de agradecer ao deputado Luís Ramos Leite, à doutora Ana Catarina Mendes, à doutora Edith Estrela, que são da delegação da Assembleia da República junto da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que desde o primeiro momento, quando eu fiz essa proposta de organizar esta iniciativa, aceitaram de imediato, foram extraordinários ao nível da organização, e por isso eu não podia deixar de agradecer. Também à deputada Elsa Paes, que esteve aqui e que deu o seu contributo e que foi muito importante, e com as propostas que apresentou vamos ter que dialogar no futuro sobre essas propostas e a sua concretização. E também gostaria, certamente se interrogaram o que é que aqui ao lado se estava a passar. E, de facto, aqui ao lado é o Graphic Recording, e queria agradecer ao Daniel Lança Perdigão, que é um especialista dos poucos em Portugal que faz o Graphic Recording, que se disponibilizou a fazer todas as conclusões das sessões que decorreram aqui, nesta sede. Portanto, nós vamos ter conclusões assim, deste seminário. Eu julgo que é uma inovação, mas que valeu a pena, e vamos disponibilizar estas conclusões a todos e vamos publicá-las. Por isso, queria agradecer o seu contributo, o seu trabalho, foi extraordinário. Obrigada.
Bom, para encerrar este seminário, vamos agora ouvir a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, Presidente da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa.
Pedir desculpa de não ter estado presente na sessão ao longo do dia, mas outros compromissos impediram-me de aqui estar. Mas não quero deixar de começar por saudar muito o trabalho que as Comissões de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens fazem todos os dias no terreno com as várias famílias e com as várias crianças. E para mim é também especial que eu saúde com muito carinho e agradeça o trabalho todo que tem sido feito ao longo dos anos ao Sr. Juiz Conselheiro Armando Leandro, cujo trabalho é de facto notável nesta área. E cumprimentando-os a todos, permitam-me que vos diga que, enquanto preparava esta sessão, recordei que há 3 dias pedi aos meus filhos que, depois de terem lido, pudessem ver o filme O Meu Pé de Laranja Lima, e por isso dei por mim a pensar no Zezé do Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos, a pensar no contexto adverso e na força do Zezé, ou dos Zezés, na sua esperança no pé de laranja lima, que teima em crescer como ele próprio e em dar flor. E refiro este livro porque me parece que a sua história conta bem a importância do contexto de cada criança na sua formação. Não é a mesma coisa nascer numa casa austera ou nascer numa casa mais rica. E por isso mesmo, de como crescemos dentro dos limites do nosso próprio contexto e de como podemos extravasar esses limites indo muito para lá dos nossos 4 muros. E vejo nesta sala algumas pessoas que conheço bem, que extravasaram tão bem esses muros e que têm dado tanto à sociedade portuguesa. Porque é provável e é certo que nascermos, como digo, numa casa austera como a do Zezé condiciona as nossas opções e os frutos que podemos e ambicionamos colher. Mas por isso mesmo defendo, de forma, permitam-me, radical e absoluta, a importância da escola no processo da formação humana e cidadã das crianças, muito para lá de uma mera aprendizagem académica. A escola desempenha um papel absolutamente essencial nas escolhas que fazemos, nas oportunidades que temos, naqueles que encontramos e que encontram em cada um de nós o melhor que há de nós para darmos o melhor de nós à sociedade. A escola não pode, não deve, nem tem que ser apenas o sítio onde se ensina e onde se aprendem programas científicos, ou, como dizia essa de Queiroz, apenas uma escola livresca. A escola tem que ser, obrigatoriamente, uma incubadora de relações humanas, uma descoberta de novas oportunidades, um caminho que traça em todos os adultos na vida de uma criança e de como marcam a vida de uma criança. E para o que aqui nos traz hoje, e para o que me traz a esta Assembleia todos os dias, desde o dia em que aqui cheguei, a escola ofereceu-me, assim como o meu contexto familiar, a possibilidade de participar desde muito cedo, como cidadã, nas decisões da minha casa com os meus 3 irmãos e de forma democrática, mas também na escola, na minha turma, na escola no seu todo, onde os professores nos davam espaço para participar nas decisões. E talvez a primeira memória que tenha dessa participação tenha sido de uma revolta de muitos de nós contra a prova geral de acesso. E tenha consciência que a prova geral de acesso para entrarmos na faculdade, nessa altura, se não fosse o meu professor de antropologia, que tinha 25 anos à época e eu tinha 17, se não fosse eu pedir-lhe 10 minutos da sua sala para entusiasmar os meus colegas a saírem para a rua, o professor disse-me: eu dou-te 10 minutos, mas se tu me conseguires convencer a mim, eu dou-te o tempo todo da aula e veremos se consegues mobilizar a escola. Eu mobilizei a escola e mobilizei o professor. Não fui sozinha, fui eu com muitos. E a escola, por isso é que eu falo nisto, na importância de muitas vezes nós adultos E na escola, quem está na escola, sejam os professores, os auxiliares, os funcionários, perceberem o que cada criança também deseja e o que é o conteúdo, o contexto de cada criança. E por isso é o lugar ideal para nos fazer crescer e para fazer crescer os pés de Laranja Lima, de tantos Zezés que ainda há. É o melhor e o mais completo instrumento de redução das diferenças entre os que nascem na casa do Zezé e os que nascem em tantas outras casas, ora mais ricas, ora mais pobres, ora mais abertas, ora mais fechadas. E estou certa de que o meio onde crescemos tem o potencial para fazer de nós cidadãos mais ou menos ativos, mais ou menos participativos, tal como acredito que a não fruição plena dos nossos direitos de cidadania é em si mesma um fator de empobrecimento social, económico e cultural. E sabemos bem que as pessoas em contextos de pobreza não conhecem, não exercem, não beneficiam em substância da totalidade dos seus direitos, agravando a sua situação perante os cidadãos mais informados, mais ativos e mais esclarecidos. E permitam-me que aqui volte a dizer que não é apenas a escola, mas o trabalho que cada um de vós faz nas comissões de proteção e promoção dos direitos das crianças, que faz com que, olhando para tantos e tantos problemas que chegam todos os dias, possamos dar àquela criança uma nova oportunidade, um caminho, um sonho, um pé de laranja lima que possa crescer. E se garantirmos que o conjunto do sistema de ensino, o nosso meio, se constitui como um veículo justo, equitativo e verdadeiramente democrático de acesso ao conhecimento e aos direitos fundamentais e de cidadania, então a escola poderá continuar a sua missão de equilíbrio das assimetrias de cada pessoa, de cada criança, que carrega do seu próprio cenário familiar e social. E este é mesmo o caminho para garantir hoje e amanhã o futuro da igualdade de oportunidades. E por isso mesmo, desde cedo, estimular a participação dos jovens cidadãos, não necessariamente replicando modelos de participação dos adultos, mas como também aqui tive a oportunidade de ouvir agora no final desta conferência, adaptando à sua realidade, adaptando à sua linguagem, adaptando àquilo que as conhece, que as pessoas, que as crianças conhecem e podem conhecer e que por isso mesmo podem e devem, desde cedo, ser informados dos seus direitos e desde cedo ser estimulados a participar nas decisões do seu dia-a-dia, seja a mera participação dentro de casa, na partilha das nossas tarefas ou na partilha de uma decisão em conjunto de família. E creio que esse é um dos problemas que nós temos nos dias de hoje, permitam-me que digam isto também, é que hoje muitas vezes os próprios pais se demitem da partilha das decisões no seio da nossa casa, de decisões estruturais das nossas vidas, que pode começar por ser um cozinhado, mas pode ser a decoração da casa, mas que pode ser a decisão para onde vou de férias, ou pode ser a decisão de discutir um livro tão importante que é. E hoje, quando vemos que estamos cansados e que é mais fácil estarem agarrados às redes sociais, isso também desestrutura e isso dá uma ilusão de participação que muitas vezes não é uma participação real, embora as novas tecnologias desempenhem hoje também uma função importante na tomada de decisão. É por isso mesmo que tomar em consideração as opiniões das crianças nas decisões que lhes dizem respeito, estando consagrado em todas as convenções dos direitos humanos, da Convenção dos Direitos das Crianças das Nações Unidas, à Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, na estratégia do Conselho da Europa sobre os Direitos da Criança de 2016-2021, não podem ser meras proclamações, têm que ser ações. E aqui que entra o papel do Conselho da Europa, permitam-me que é nessa qualidade que estou aqui, mas o papel do Parlamento. O programa Parlamento dos Jovens é uma componente importante na pedagogia do que é a participação democrática nas instituições e no conhecimento das instituições democráticas. Mas a participação das crianças é mais do que isto. É a decisão, como aqui foi dito também, a decisão de poderem dizer que querem A ou querem B. E por isso mesmo não é apenas uma questão de legislação, ela já existe. É uma questão de efetivar, de aplicar a legislação, de mudar mentalidades e de mudar comportamentos. E termino dizendo, tudo isto exige mesmo um compromisso sério dos responsáveis políticos nos quais eu me incluo, para que não tenha fórmula mágica. Mas o que é, chegou à altura de dizer e de olhar para o mundo. Salgueiro Maia fazia ontem 75 anos, se fosse vivo, tinha 29 anos, quando liderou a Revolução Democrática em Portugal. Os jovens estudantes em Timor fizeram o massacre, tiveram o azar de ter o massacre de Santa Cruz, mas com isso de acordar o mundo e de ajudar à autodeterminação de Timor-Leste. As crianças de hoje reclamam um planeta sustentável, seja a nossa jovem sueca, sejam tantos outros jovens por este país fora. Os jovens em Hong Kong lutam hoje por um Estado de Direito democrático e pela defesa dos direitos humanos. É por causas que nós nos abraçamos. E é por isso que o compromisso dos nossos responsáveis políticos, onde eu me incluo e que tive a sorte de viver numa família que me estimulou a participação política, mais do que partidária, política, que tive a sorte de encontrar no partido que milito a possibilidade de fazer coisas, é aqui que quero também convosco assumir um compromisso, e um compromisso sério, de fazermos tudo para que haja mais informação, para que os mais jovens possam participar diretamente, não nas suas decisões apenas, nas suas decisões, que são as decisões do futuro das gerações, porque são eles amanhã que estarão nestes lugares também a decidir. E permitam-me que termine dizendo, uma criança não é apenas um eleitor em potência, não pode ser. E uma criança não é apenas um mero futuro cidadão. As crianças são cidadãos de pleno direito agora e devem ser tratados como tal sempre. Muito obrigada pela vossa atenção e muito obrigada pelo vosso trabalho.
Com a permissão da Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, dou por encerrado este seminário. Obrigada a todos e a todas e bom regresso a casa.